Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária da quarta-feira, 24 de outubro de 2012, às 16 horas e 8 minutos. Convido a deputada Luzia de Paula, por favor, para secretariar nossos trabalhos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Mensagem número 402/2012, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que autoriza a criação do Fundo Garantidor de Parcerias Públicas Privadas do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 403/2012, Poder Executivo, encaminha projeto de lei complementar que dispõe sobre a desafetação e ocupação das áreas intersticiais das quadras residenciais da região administrativa do Gama, RA2 e da outras providências. Mensagem número 404, Poder Executivo, encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar no valor de R$ 63.675.025. Projeto de lei, deputado Chico Vigilante, inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, Festa dos Estados Gospel, a ser realizado pela Igreja Evangélica Avivamento Bíblico de Samambaia. Projeto de lei, deputada Eliana Pedrosa, expõe sobre a Biblioteca Digital da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Projeto de lei do Poder Legislativo. Projeto de decreto legislativo, deputada Liliane Roriz, concede título de cidadão honorário de Brasília ao a professora do Cineia, Maria Marcos dos Santos. Projeto de decreto legislativo, deputado Evandro Carlas, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Juliano Rolim Cartácio. Um requerimento, deputado Cláudio Abrantes, 60 requerimentos, deputada Eliana Pedrosa, duas moções, deputado Ailton Gomes. Uma indicação, deputado Dr. Michel, uma indicação, deputado Ailton Gomes, uma indicação, deputado Chico Leite, uma indicação, deputado Cláudio Abrantes, uma indicação, deputado Chico Leite, uma indicação, deputado Joy Vale. Ata sucinta da 27ª sessão extraordinária, em 23 de outubro de 2012. A ata sucinta da 95ª sessão ordinária, em 23 de outubro de 2012. Fazendo uma retificação. Uma indicação do deputado Chico Vigilante e uma indicação do deputado Chico Leite. Senhor presidente, solicito que dispense a leitura e dê por lida e aprovada as referidas atas.
Acata a testão de ordem, senhora, e dou por lida e aprovada a ata sucinta. Dando início ao pequeno expediente, comunicado dizido, convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra pela liderança PT-PRTB. PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu trago a esse plenário no dia de hoje, deputada Arlete, deputado Evandro Garla, deputado Vazinder Rory, deputada Liliane, deputada Luzia e deputado Olay Francisco, que estão em plenário nesse momento. Eu trago uma preocupação de um fato grave que vem acontecendo no mundo, que é, deputado Evandro Garla, a chamada judicialização da política no mundo. Os parlamentos deixando de legislar, porque o papel do parlamento é legislar. O papel do judiciário é interpretar as leis, não é fazer leis. Portanto, estão invertendo completamente os papéis. Ou seja, o judiciário agora, especialmente o Supremo Tribunal Federal, o STJ, resolvem legislar. É assim quando tinha a cláusula de barreiras, né, dos partidos que eles foram lá e derrubaram, estão agora para fazer com as coligações partidárias, né? Quer dizer, o legislativo não legisla, eles estão querendo legislar. Então, nós estamos num processo de agravamento dessa situação. Mas o que mais me preocupa é que determinados partidos, exemplo do PSDB, que está saindo muito mal nas eleições, e o Democratas, né, que foi praticamente varrido do mapa eleitoral brasileiro, resolvem, deputada Arlete, deixar o papel de protagonistas da política para baterem a cada momento, estão batendo as portas dos tribunais e do Ministério Público. Eu vi uma nota hoje da Agência Estado, da jornalista Rosa, dizendo que o Roberto Freire, que o Agripino Maia e que o Álvaro Dias estariam deixando concluir o tal do processo 247, ou melhor, 470, para baterem as portas do Ministério Público e dos tribunais para tentar criminalizar o ex-presidente Lula. Eu acho que esses senhores, que não têm o apoio da sociedade, que estão em extrema dificuldade em função dos partidos deles, né, pela falta de representatividade perante a sociedade, de que eles teriam que pensar melhor esse gesto treslocado de querer mexer com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque mexer com Lula não é mexer com Lula. Tocar no Lula, que eles não conseguirão, deputado Michel, é tentar atacar o povo brasileiro. O povo não vai ficar quieto. O povo não vai aceitar passivamente essa tentativa sórdida que eles fazem de querer criminalizar o presidente Lula. O homem com a maior respeitabilidade da história desse país, respeitado internamente e externamente. Hoje, o brasileiro com maior respeito na opinião pública internacional, em todos os segmentos da opinião pública. Portanto, eles que não ousem desafiar o poder de mobilização do presidente Lula e o poder de mobilização dos movimentos sociais, mas, acima de tudo, do Partido dos Trabalhadores. Se eles querem uma guerra política nesse país, terão. Porque mexer com Lula é mexer com nós. Militantes do movimento sindical, dos movimentos sociais e do Partido dos Trabalhadores. Portanto, essa direita carcomida, que não tem princípio, não tem proposta, não tem o que falar para a nação, eles que não ousem querer mexer com o ex-presidente Luiz Inácio, o Lula da Silva, porque certamente eles terão o troco se ousarem tocar a mão nesse homem que é um símbolo de grandeza. Excelência. Esse homem que é a dignidade em pessoa, esse homem que foi moldado nas lutas e nas lides do povo brasileiro. Portanto, aqui dessa humilde tribuna, eu chamo a atenção desse país para essa atitude criminosa de partidos que não têm apoio, não têm voto e que tentam criminalizar a política brasileira. Concedo a parte a deputada Arlete, líder do governo nessa casa e militante do nosso partido, Partido dos Trabalhadores.
Deputado Chico Vigilante, eu quero acrescentar ao seu pronunciamento alguns elementos que corroboram a sua tese. Quem pôde assistir ontem ao Jornal Nacional da TV Globo pôde constatar de maneira absolutamente óbvia a parcialidade da matéria que foi produzida. Da mesma forma como o próprio Roberto Tivita declarou à imprensa que ele ajudou a eleger o Fernando Collor e que depois, com vários exemplares da Veja, ele conseguiu derrubar o Fernando Collor, da mesma forma a TV Globo agiu ontem. Foram mais de 10 minutos, não contei quantos, de uma matéria que pinçava algumas declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal, absurdas, porque não dá para comparar a vida do Genuíno, a vida do Zé Dirceu, a vida do Delúbio Soares, como se fossem meliantes, como ontem ficou abordado no Jornal Nacional. Então, eu espero e tenho certeza que o povo brasileiro já se vacinou desse tipo de prática, desse tipo de aliança, que desde atrás o Instituto Milênio, quando reuniu em São Paulo os donos dos jornais e disseram: olha, gente, a oposição está muito fraca, nós, da imprensa, temos que ajudar. E é isso novamente que eles estão fazendo. E recentemente eu assisti pelas redes sociais um depoimento do ministro Marco Aurélio Melo, em que ele, entrevistado pelo jornalista, que eu me esqueci agora o nome, ele diz: a ditadura militar foi um mal necessário.
Foi o Kennedy Alencar.
Kennedy Alencar. É um mal necessário. E o Kennedy pergunta para ele: por quê? Se temia um avanço do comunismo no Brasil? Ele falou assim: bem, antes que isso acontecesse, foi um mal necessário. Então, fica evidente a ideologização desse processo e a tentativa de se usar uma instituição da importância do STF em casamento com a rede que procura criminalizar o nosso partido e que procura evitar a vitória do nosso partido nas eleições do próximo domingo nas capitais do Brasil. Eu tenho certeza que o povo brasileiro vai dar uma resposta à altura, como já o fez no primeiro turno, fazendo com que o PT crescesse 12% em relação às prefeituras que tinham nas eleições anteriores. E, principalmente, tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores voltará a governar a cidade de São Paulo.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora ao meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Wesley de Rory.
Temos assistido um processo de tentativas de dilapidação, de comprometimento da história e da trajetória do partido que, na caminhada da política brasileira, demonstrou ser um partido com profundas raízes no interior da população brasileira, um partido com forte intervenção e presença nos movimentos sociais, em particular no movimento sindical, criou a grande Central Única dos Trabalhadores, organizou o movimento sindical no Brasil e deu à esquerda, no Ocidente, a principal porta-voz, e na América Latina vem sendo o marco da diferença daquilo que é. O presidente Lula, que foi e que é o grande patrimônio que o PT construiu ao longo dos anos, isso naturalmente tem sido um incômodo para os meios de comunicação que usufruíram de práticas baseadas na ilicitude e que, para contemporizar o processo da ilicitude, tenta transferir ao Partido dos Trabalhadores e, em particular, nomes que tiveram e têm história na vida política brasileira. O que é deplorável, deputado Chico Vigilante, é a omissão de muitos quadros da vida pública brasileira que conhece e sabe da marca e da diferença que foi o PT. Não é porque o PT foi vitorioso em 3 disputas presidenciais e com várias disputas em governos estaduais, em governos municipais. Mas é porque o Partido dos Trabalhadores tem uma prática que diferencia dos demais, onde a temática pública ela é discutida permanentemente. É um partido que tem setoriais, é um partido que tem núcleos, é um partido que tem zonais, que funciona, que reúne, que tem problema, que polemiza. E é o único partido que, quando vai-se ao debate, a mídia nem sempre diz o nome do responsável, mas se é alguém do PT, ela diz que é o PT. Então, nesse sentido, é uma demonstração de que o Partido dos Trabalhadores é um partido que inquieta, sobretudo, as elites que têm interesse em continuar no processo de pauperização do povo brasileiro, um processo de alimentar a ignorância do povo brasileiro. E é por isso que não há dúvida que a eleição que nós esperamos que ocorra em São Paulo não é porque o Fernando Haddad, mas é a demonstração de que alguém que esteve à frente do Ministério da Educação e fez marca, e fez diferença, e construiu a educação tanto do ensino superior, como a política das creches, como também o ensino tecnológico e profissionalizante no país. Portanto, nós respondemos com o nosso trabalho, com a nossa identidade, com a nossa história, independente daqueles que, usufruindo do poder que a mídia tem, da influência, do alcance dela, tenta respingar no Partido dos Trabalhadores. Portanto, parabenizo Vossa Excelência por alertar o que significa esse momento para a militância do Partido dos Trabalhadores, que, no lugar de diminuir, ela amplia, fortalece e aprofunda na vida do interior da sociedade brasileira. Obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento, estou inteiramente de acordo com as palavras de Vossa Excelência. Estava aqui a me indagar, deputado Vaznir. Ontem aconteceu a prisão de um senhor chamado Índio da Costa. Esse Índio da Costa, ele é proprietário, família, dona daquele Banco Cruzeiro do Sul. Esse Índio da Costa ou é irmão ou é pai do índio que foi candidato. Ou é ele próprio, né, que foi candidato a vice-presidente do Serra. Eu fico a indagar aqui, deputada Arlete, se fosse um petista em quinto grau que tivesse um parente candidato a e que tivesse sido preso ontem, o estardalhaço que a mídia teria feito, né? Mas em nenhum momento disseram que o sujeito preso ontem tem ligações fortes com o senhor José Serra. Portanto, é preciso que a imprensa brasileira, a mídia brasileira também, tenha clareza de que o povo está de olho. O povo não é bobo. O povo não é besta. O povo não é gado. O povo não embarca mais nesse tipo de coisa. Tanto é que está dando a resposta, claro, objetiva. Vamos ganhar a eleição agora no segundo turno em João Pessoa, com cartaz. Vamos ganhar em São Paulo com o Fernando Haddad. Estamos indo muito bem, certamente seremos vitoriosos em Campinas, com o Márcio Postman, né? Um menino que eu conheci aqui no Distrito Federal, chefiando o escritório do DIEESE, um dos economistas respeitados, conhecido nesse país inteiro. Vamos ganhar em Rio Branco, vamos ganhar em Fortaleza, estamos virando o jogo em Salvador, portanto, é a demonstração do povo, a clareza que o povo tem com relação às eleições. Portanto, sabe, deputado Vandir, dá pena verificar um homem com o passado do Serra baixar o nível que ele está baixando. É a degradação completa do ser humano, do ser político. E é por isso que eles, como não conseguem mais levar uma mensagem que encontre respaldo nos anseios da nossa sociedade, eles tentam buscar o caminho da judicialização da política. Não triunfarão, não vencerão, porque o povo não é besta. Muito obrigado.
Eu gostaria de convidar o nobre deputado doutor Michel para assumir os trabalhos aqui da presidência. E gostaria, como líder do PSD, a deputada Liliane Roriz, usar a tribuna, e a questão de ordem do deputado Vaznir de Rori.
Senhor presidente, eu gostaria de registrar aos senhores deputados que no dia de hoje o governador Agnello Queiroz, o vice-governador Tadeu Filippelli juntamente com a empresa que ganhou a licitação, deram início às obras em um ato singelo na Basevi. É uma luta histórica daquela comunidade, é um contrato pouco superior a R$ 1.200.000, é a pavimentação da rodovia, deputada Celina, até a vila, na forma de bloquetes, por conta de que a área é uma região de recarga aquífera e que, portanto, tem responsabilidades ambientais a serem cumpridas. Quero cumprimentar o deputado Michel, que por outros compromissos não teve presente, mas que foi na cerimônia lembrado pelo trabalho e pela contribuição que tem dado a esse processo. Quero também ainda lembrar que hoje a Comissão de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia aprovou um requerimento apresentado que é fruto de uma indicação nossa, senhor presidente, que é o debate do Parque Ambiental do Itapuã. É um projeto que a própria escola Zilda Arns, uma escola de ensino médio do Itapuã, vem desenvolvendo já alguns meses naquela comunidade, um parque que está sofrendo um processo de degradação e que aproveita aqui para fazer um apelo ao governo do Distrito Federal que encaminhe um projeto o mais rápido possível para que a Câmara aprecie e demarque a poligonal deste parque, evitando ocupações e depósito de lixo, como vem ocorrendo, para que nós possamos restabelecer a qualidade de vida naquela comunidade. Muito obrigado, deputado Olaí.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina.
Eu até gostaria de pedir a parte na fala do deputado Chico Vigilante, mas na última vez que eu pedi, eu tive negado. Então, eu gostaria de falar. Eu acho importante a gente trazer esse tema aqui do Mensalão, só que a gente criminalizar a imprensa por divulgar todo o processo e por pensar, sim, talvez, os momentos mais importantes, eu acho que aí sim é falta de democracia. Nós lutamos muito para que a imprensa fosse livre, mas livre não quando nos convém. Não quando nos convém, a imprensa tem que ser livre para divulgar tudo. E será que esses magistrados, a maioria deles escolhidos pelo presidente Lula, a maioria deles foi escolhida pelo presidente Lula, não podem fazer um julgamento de acordo com os princípios éticos? Tem que fazer um julgamento de acordo com princípios partidários? Nós sabemos, sim, a importância de alguns militantes do Partido dos Trabalhadores na democracia, não só do Partido dos Trabalhadores, mas também de partidos militantes que foram importantes, que hoje estão no PSDB, que estão no Democratas, que estão no PPS. A história da democracia do nosso país não foi escrita só pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, criminalizar a imprensa por divulgar, talvez, o que está acontecendo, os fatos importantes. A sensação do brasileiro que hoje vê a punição dos desvios públicos é realmente que a impunidade não existe. Agora, se você olhar os autos, é isso aqui de papel. Tem muita coisa escrita com provas materiais. E falar que a imprensa... É muito engraçado, tem dia que a imprensa... Não divulga as coisas, ou quando divulga, então a imprensa, ela só serve quando ela nos serve. Só quando ela serve a mim, ela presta. O dia que a imprensa divulga o que não é do meu interesse, ela não funciona. Então, eu acho que isso é um pouco polêmico. Eu acho que é importante a gente terminar de ter o julgamento do Mensalão. Ele vai acontecer de forma natural, a imprensa vai divulgar assim, e pelo processo democrático que foi conquistado. Agora, é muito importante a gente ter essa coerência. Essa coerência que, se hoje nós temos a democracia, é porque ela foi conquistada. Hoje, um parlamentar aqui pode subir aqui na tribuna e chamar um outro partido disso ou daquilo outro, né? E sem realmente, deixar de pontuar as pessoas que foram importantes na luta do nosso processo democrático. Mas criminalizar a imprensa... Eu acho que a imprensa está fazendo o papel dela, que é divulgar o julgamento do Mensalão. Está divulgando o julgamento do Mensalão e está tendo várias condenações. Ah, eu acho que até é midiático aquele negócio de corte internacional. Pelo amor de Deus. Nós não estamos falando de nada de leis internacionais, nós estamos falando de crimes que estão previstos no Código Penal. Isso é jogo de mídia. Então, eu acho que é muito importante a gente pontuar isso e não criminalizar a imprensa e o STJ. Eu acho que as coisas precisam de ter os seus devidos lugares.
Questão de ordem, deputado Dr. Michel, depois deputada Arlete.
Vossa,
um minutinho, deputada Liliana.
Vossa Excelência me chamou para poder presidir. Vossa Excelência está presidindo com muita maestria. Eu faria questão que Vossa Excelência continuasse, porque terei eu que dar uma saidinha daqui a pouco, e aí não se pegaria bem Vossa Excelência ter que retornar. Então, eu pediria que Vossa Excelência continuasse, porque com a maestria que Vossa Excelência vem conduzindo essa sessão, não teria eu a tal competência para tal fazer. Então, pediria que Vossa Excelência continuasse.
Deputada Arlete.
Senhor presidente dessa sessão, apenas para agregar algumas reflexões aqui. Se tem um partido nesse país que lutou pelas liberdades democráticas e pela liberdade de imprensa, não estou dizendo que foi o único, mas que lutou por isso foi o Partido dos Trabalhadores. Uma coisa é a liberdade de imprensa, que pressupõe o direito do cidadão e da cidadã à informação imparcial. A outra coisa é a parcialidade que está sendo feita por parte da grande imprensa. Quem pôde acompanhar o seminário do Instituto Millennium em São Paulo, pôde conhecer as palavras dos principais diretores da grande mídia brasileira, que, aliás, é bom dizer, está concentrada na mão de 6 famílias deste país. A palavra era a seguinte: ora, a oposição ao governo é muito fraca. Nós temos que dar uma força para a oposição. E é isso que eles têm feito. Não foi parcial o que a Globo fez na vitória do Fernando Collor? Não foi parcial o que a Veja fez depois para destituir o presidente Collor? Então, é disso que se trata. Eu defendo, e nós defendemos, é a posição oficial do Partido dos Trabalhadores, a democratização da informação. 6 famílias brasileiras controlam a grande imprensa. E elas são verdadeiros partidos políticos que elegem e que deselegem pessoas nesse país. Porque, às vezes, uma simples difamação com base não real é feita de maneira definitiva. E quando se consegue provar a mentira do que foi publicado, sai uma linha no cantinho do jornal. É disso que se trata. Nós temos, sim, que criar regramentos que permitam, de fato, a que a imprensa possa se vir ao cidadão com mecanismo de informação, mas não com um mecanismo de divulgação de uma determinada ideologia ou de uma parcialidade naquilo que informa.
Questão de ordem, deputada Jaciel Maia. Deputada Jaciel Maia, questão de ordem do senhor.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a história recente do país e alguns fatos ocorridos nos leva a fazer reflexão. Quando houve uma grande pressão sobre Getúlio Vargas, que era o mar de lama, toda a mídia nacional estampou o mar de lama de Getúlio Vargas, de norte a sul desse país só se falava nesse mar de lama. Getúlio Vargas não aguentou a pressão, se suicidou, e até hoje, deputada Luzia de Paula, nunca apareceu essa lama que fez o nosso maior presidente trabalhista da história desse país, se suicidar. Tudo bem, vamos. Aconteceu esse evento com Getúlio Vargas, levou um presidente da República ao suicídio, dizendo que existia um mar de lama no país. Nunca apareceu essa lama. Quando foi em 1963, 64, João Goulart também era acusado de tudo. De latifundiário no Uruguai, tudo que era calúnia que se pensasse foi atribuído a João Goulart, que se viu de golpe exatamente para o regime autoritário que nós sofremos bastante. Tudo bem. Mais adiante, foi Fernando Collor de Mello. Até acusar que ele roubava o dinheiro das merendinhas das crianças, ele foi acusado. E ele foi perder o mandato sob acusação de um documento de uma Elba, de uma Fiat Elba. Depois os processos rolaram, foi depurado, viraram ao avesso todo o processo administrativo do Fernando Collor e nós não encontramos nada, nenhum tribunal encontrou nada do que foi tão noticiado e tão alarmante, e também levou pela primeira vez o impeachment de um presidente da República. Então, acho que, e a presidenta Dilma tem razão quando diz que qualquer coisa, ainda a liberdade de imprensa é melhor do que qualquer um outro sistema, como é o caso da nossa democracia. Agora, na realidade, existem exageros. Os fatos históricos do Brasil mostram que existem exageros. Eu não estou querendo aqui dizer que A, B ou C. Eu só estou dizendo que os fatos recentes da conjuntura política do país mostram exatamente isso. Então, precisa se decantar essa história toda desse julgamento para se saber se realmente se fez justiça ou se, a exemplo de muitos outros casos da história recente política do Brasil, está se fazendo injustiça. Então, eu acho que só o tempo nos dirá isso. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. E a gente também aqui para fazer uso da palavra, a nobre deputada.
Senhor presidente,
Liliane
em primeiro
Luiz.
Lugar, eu quero pedir desculpa à deputada Liliane, que estava na tribuna, mas eu pedi a questão de ordem, ela vai falar em seguida. Eu não ia pedir a questão de ordem se alguém não tivesse pedido, deputada. Mas eu quero deixar absolutamente claro aqui, deputado Olaí, que nós estamos falando é da judicialização da política brasileira. É só olhar, de norte a sul do Brasil, todas as iniciativas que o judiciário tem no sentido de criminalizar a política, sabe, deputada Liliane, é de transformar política em criminoso, política em bandido, política em coisa ruim, política em coisa que não presta, é disso que está se falando. Está se falando aqui de liberdade de imprensa, não. E o deputado Agaciel Maia fez aqui um histórico, e eu queria lembrar também, deputado Agaciel Maia, quando da construção de Brasília, o preço que Juscelino pagou, ser acusado do maior ladrão da história do Brasil, do maior criminoso da história do Brasil, porque ousou desafiar as elites e descentralizar o desenvolvimento desse país, trazendo para o interior do país a capital da República. Quem assistiu recentemente um seriado, onde colocava lá que ele era julgado na época como a maior fortuna do mundo. E ele no apartamento exilado lá em Paris e dizia, essa é a maior fortuna do mundo. Portanto, é esses cuidados que tem que se ter. Porque a honra das pessoas, deputado Olaí, é que nem balaio de pena. Você sobe num prédio de 20 andares, despeja o balaio de pena, nunca mais você recolhe. Foi falado aqui de injustiças. Quem se lembra das bicicletas do Alcine Guerra? Destruíram a vida dele. Paulo Rocha, que agora é inocitado pelo tribunal, acabaram com a vida política dele. Luiz Guxiquem, que o tribunal disse que Luiz Guxiquem é inocente. Quem vai restabelecer a saúde do Luiz Guxiquem, que adquiriu um câncer em função dos ataques que foram feitos? Portanto, é esse o cuidado que tem que ter. Tem que ter responsabilidade. Não podemos ser tratados da maneira que somos, como ladrões. E também a justiça não pode ter rosto, não pode ser dirigida, não pode se tornar agora, que já estão usando aí nas redes sociais, antes era 3P, era preto, pobre, e agora é 4P, é preto, pobre, prostituta e petista, que é condenado nesse país. Aonde estão os deputados, comprovadamente, que pagaram para ter a reeleição? Ficou comprovado. Quem que fez o Procurador-Geral da República da época? Nada. Absolutamente nada. É confortável e ouvir de um presidente, de um chefe de um poder importante como o Ministério Público, dizer que é salutar que o julgamento coincida com as eleições? Isso pode ser tudo, menos democracia. Portanto, é esses os cuidados que a gente está chamando para ter. E aí, sabe, deputada Liliane, não é um problema só do PT, não, atinge a todos. Estou falando da nossa parte, mas atinge a todos. Portanto, quando eu chamo para uma reflexão, é uma reflexão geral, no sentido da criminalização da política no mundo. Que é quando não resolve na política, agora criminaliza exatamente, que é um novo modelo, uma nova maneira de golpe, que é afastar os políticos. Desculpa, deputada, a gente ter lhe feito esperar. Obrigado.
Primeiro, essa presidência pede desculpa à nobre vice-líder do PST, deputada Liliane Roriz, e passa a palavra à mesa.
Senhor presidente, minha colega, deputada Celina, deputada Luzia, deputado Chico Vigilante, primeiro eu queria fazer só um registro do falecimento do Antônio Fábio. Foi um dos grandes idealizadores do projeto do Parque Tecnológico da Cidade Digital. Ele foi responsável pelo fortalecimento do Sindicato das Indústrias do Distrito Federal nas últimas décadas. Foi presidente da Federação da Indústria da Fibra, secretário do Estado, tanto aqui em Brasília como em Goiás. Muito amigo da minha família, muito amigo meu. E hoje nós nos despedimos do Antônio Fábio. Então, gostaria de prestar essa homenagem a ele. Agora, o que eu venho mesmo também hoje, deputado Chico Vigilante, não é um problema, não é um problema partidário, é um problema da cidade. Nunca teve nenhum governo, e isso inclui o governo do meu pai também, que colocasse uma estrutura que pudesse beneficiar o usuário da rede pública. O que, que seria isso, deputado Chico Vigilante? Foi vetado pelo governador. E, com a lei de acesso da informação, hoje nós temos a possibilidade de colocar todas as informações da rede pública de saúde para que as pessoas que buscam, que utilizam da rede pública, possam saber de ter um controle, se tem remédio no estoque, se tem nas farmácias de alto custo aquele remédio que é necessário para a pessoa que precisa diariamente do remédio, se a rede pública tem um médico que precisa, aquele paciente precisa de determinado aquele horário. Por quê? Para evitar, Chico, deputado Chico Vigilante, essa romaria do paciente ir na defensoria pública, sair de lá e muitas vezes para saber aonde ir por falta de saber onde que não tem uma UTI para ocupar, porque não sabe qual hospital que tem. Essa questão não tem como onerar os costos públicos. Essas informações a gente já tem. É só que fazer com que a oportunidade que hoje que o Agnello tem de colocar essa informação de uma forma clara, transparente, que todas as pessoas possam utilizar esse serviço. O que mais? Que a falta de remédio, como eu falei, a falta de remédio é uma constante nas redes públicas. E a questão da regulação que hoje existe no Distrito Federal, as pessoas vão saber se ela vai ter direito a uma UTI logo quando ela precisar. Então, eu acho que está uma grande oportunidade de que o Agnello coloque com transparência este projeto. Esse projeto é um projeto em conjunto com o deputado Washington e um projeto comigo. Então, eu acho que é importante que aquela pessoa, em vez de perder a viagem, que muitas vezes ela não tem nem dinheiro para comprar um remédio, mas tem o dinheiro da passagem para ir para o hospital. Então, sendo assim, ela não vai perder a viagem de procurar o hospital e sem saber se ela vai perder ou não a viagem de ter o lugar ou de ter mesmo o remédio. Então, eu acho que é importante da gente discutir isso melhor para que a gente, o senhor convencesse ao Agnello, ao governador Agnello, para a gente derrubar esse veto. Eu já conversei com a deputada Arlete Sampaio, ela também acha que é uma oportunidade única, uma vez que nenhum governo, e também incluo o governo do meu pai, que teve esse acesso a essas informações. Para quê? Evitar, deputado Chico Vigilante, que, segundo denúncias do próprio Ministério Público, de desvio de paciente para a rede particular. Isso é muito grave, e eu acho que a gente tendo essas informações que dá acesso a toda a nossa população, vai ser o primeiro, com certeza, governo a dar essa transparência no atendimento à população do Distrito Federal. Gostaria que o senhor levasse esse pedido ao governador. Pois não.
Vossa Excelência, concedesse uma parte. Primeiro, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela referência a Antônio Fábio, um brasiliense que nós conhecíamos da melhor estirpe, um homem que amarra profundamente essa cidade. E hoje nós tivemos a felicidade, através do deputado Benedito Domingos, de discutirmos e votarmos e aprovarmos uma menção ao Antônio Fábio, que a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças mandará para sua família, por proposição do deputado Benedito Domingos. Eu, o deputado Olaí, o deputado Benedito Domingos, estivemos lá. Eu estive com a Magda Cavalcante, que trabalha no Senado, é minha colega de Senado, a esposa do Antônio Fábio, tá certo? E vi praticamente o quanto o Antônio Fábio era querido pela quantidade de pessoas e amigos que tinha lá no velório dele. Portanto, eu quero parabenizar a deputada Liliane pela oportunidade de lembrar essa pessoa que foi tão importante aqui para Brasília. Quero também aproveitar o momento para dizer que nós estamos aqui na Câmara Legislativa com o palhaço Pirulito, que é o símbolo da torcida do Gama. Ele está aí fora, o Palácio Pirulito, que o nosso presidente Patrício também o conhece muito bem lá do Gama, todo mundo do Gama conhece o Pirulito, e que agora está precisando da ajuda de todos nós, que sofreu um acidente, queimou 30% do seu corpo, e está aí, coitado, todo enfaixado, né? E eu acho que essa Câmara Legislativa, pelo que ele representa, principalmente na alegria das crianças do Gama, eu queria destacar essa presença do deputado Pirulito hoje aqui na nossa Câmara Legislativa. Palhaço.
Deputada Liliane, queria uma parte na fala de Vossa Excelência.
Eu gostaria só de convidar, senhor presidente, deputada Celina, deputada Eliana, pedir aqui para todos os meus colegas, meus pares, para derrubar o veto do governador. Eu acredito, o presidente desta casa, como vice-presidente desta casa, tem a sensibilidade de dar a oportunidade para o nosso Estado as pessoas terem acesso. Eu acho que foi um projeto que vai modificar e vai dar mais transparência aquilo que a rede pública hoje precisa e a população do Distrito Federal precisa. Então, eu conto com cada um de vocês.
Uma parte, deputada Liliane.
Pois não.
E cumprimentar pelo registro do falecimento do Antônio Fábio. Eu, desde o meu primeiro mandato, tive a oportunidade de ter inúmeros contatos com ele, depois vi a sua ascensão à justiça trabalhista. Sempre acompanhei, tive um enorme respeito por ele, uma maior consideração pela contribuição, a dedicação que ele teve com esta cidade. Eu quero aqui registrar o meu profundo pesar a ele, à família, e me sinto até em falta, se assim posso dizer, porque não tive condições de estar hoje no sepultamento dele, porque me chegou uma informação equivocada do horário. Mas eu quero aproveitar na sua fala, registrar o meu profundo pesar, minhas condolências à família e cumprimentá-la por essa iniciativa de registrar nessa casa a perda desse homem que tanto se deu a Brasília. Muito obrigado, deputada Liliane.
Queria uma parte, deputada Liliane.
Deputada Celina.
Queria só parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto. Eu acho que dá transparência, é realmente o que os órgãos públicos precisam de fazer, até porque quando não tem nada a esconder, não tem motivação nenhuma de não publicar. Né?
De esconder.
Hoje, a deputada Arlete estava conosco, nós aprovamos, inclusive, um projeto do Executivo que trazia esse tema, né, que é a lei da Dilma, que nós estamos regulamentando aqui no Distrito Federal, que é a lei da transparência. Então, acho que o seu projeto, né, é atual, é importante, conte com o nosso voto aí na derrubada. E queria também parabenizar aí pela lembrança do Antônio Fábio, foi meu companheiro comigo, secretário de Estado junto conosco, né, a gente sabe da atuação dele, da ligação aí com a família de Vossa Excelência, e a gente sabe que a cidade perde muito. Parabéns.
Muito obrigada, Liliane. Deputada Celina. Pois não?
Também, deputada Liliane, gostaria de cumprimentá-la e também aproveitar para dizer do meu pesar pelo falecimento do Antônio Fábio, inclusive porque eu não tive como ir ao velório nem ao enterro. Era uma pessoa muito querida. Nesses últimos meses, nós estávamos articulando lá dentro do PSD a sua... ele ainda não tinha assinado a ficha, mas já participava das discussões conosco no PSD. E realmente é uma perda muito grande para a cidade, pela sua inteligência, pelo seu brilhantismo, pela sua participação realmente cidadã na nossa cidade, né? Então, eu gostaria de deixar esse registro, como também o grande Palhaço Pirulito, lá do Gama, querido, que eu acho que está caminhando aqui na Câmara para pedir ajuda para todos os parlamentares nesse momento difícil da sua vida, e que ele tem uma história com o Distrito Federal, especialmente com o Gama, sempre presente em todos os eventos, sempre muito querido, e trazendo sempre a sua alegria, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Né? Então, parabéns, deputada Liliane, por esse pronunciamento, por saber honrar essas duas grandes personalidades da nossa cidade que estarão intrinsecamente ligadas...
Ajudar a derrubar o veto do governador. O veto do governador com o meu projeto.
Bom, também temos aí, que eu faço um apelo a todos os colegas, que na próxima pauta, que foram inclusos os vetos, que também possa fazer a derrubada do veto, não apenas da deputada Liliane, mas principalmente que é um veto importante, porque tem uma ligação com a saúde, né? E hoje o grande clamor da nossa sociedade é em termos da saúde, então nós estamos fazendo esse pedido.
Deputada Liliane, a senhora terminou? Eu gostaria de convidar o nosso presidente Patrício para assumir aqui a presidência. Questão de ordem do deputado Osho Mesquita.
Agradeço, senhor presidente. Deputado Liliane, peço perdão em primeiro lugar por não poder estar há bastante tempo aqui, mas no gabinete, em reuniões, eu ouvi o pronunciamento de Vossa Excelência a respeito do PL 118/2012, na qual eu tenho muita honra e tive a felicidade de ter Vossa Excelência como autora nessa proposição. Vossa Excelência já bem explicou à sociedade, Vossa Excelência já se manifestou quanto à derrubada do veto. Eu estou aqui também para defender a derrubada do veto, mas em primeiro lugar na minha fala eu queria te parabenizar pelo seu espírito democrático, pela sua conduta ética, quando eu reconheço que os governos anteriores, inclusive o governo de vosso pai, que na minha concepção foi um dos melhores governadores de Brasília, fez um trabalho brilhante, pessoa pela qual eu tenho um profundo carinho e respeito e alegria de tê-lo no rol dos meus amigos, até porque dessa forma eu sempre fui recebido no seio de vossa família. É a grande oportunidade que o governador Agnello, que está investindo pesadamente na saúde pública, no resgate da saúde pública, que não é um problema se resolver em um mês, um ano, dois anos, quatro anos. É um problema que já perdurava aí há décadas. Nós sabemos muito bem disso. Então, eu reconheço o trabalho que o governo do Distrito Federal, na pessoa do governador Agnello, do secretário de Saúde, tem feito. Agora, é importante que essas ações, investimentos, sejam mostradas à sociedade. O intuito do projeto nada mais do que isso. Mostrar de uma forma clara e transparente como é o perfil deste governo, e eu espero que continue sendo, as ações e investimentos que estão feitos na sociedade. É dar ao contribuinte, dar ao cidadão o direito de saber a qual unidade de saúde ele deve se reportar, quer seja um hospital, quer seja um centro de saúde, quer seja uma UPA, em procura da especialidade na qual lhe aflige naquele momento, quantos médicos tem de plantão, qual é a farmácia de alto custo, onde tem aquele medicamento. Então, simplesmente, o intuito do projeto é esse. E mostrar tudo que a Secretaria de Saúde tem feito e o compromisso do governo, que é a principal bandeira e a principal meta. Então, peço aqui ao líder do PT, o deputado Chico Vigilante, a líder do governo, o deputado Alete Sampaio, que já está sensibilizado quanto ao projeto, a líder do PSD, a deputada Helena Pedrosa, que já na próxima reunião dos líderes possa trabalhar a derrubada desse veto, porque eu acho que é de suma importância. Se questionou a questão de custo em pessoal e infraestrutura. Eu não vejo assim um custo tão alto. Se questionou o prazo de 60 dias da implementação. Se for o caso, deputada, nós podemos muito bem trabalhar que esse prazo também possa ser estendido. Mas eu acho importante ser derrubado do veto e para que a gente possa dar essa transparência para a sociedade, principalmente que o cidadão seja mais do que nunca informado em relação aos seus direitos. Então, parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência e agradeço a confiança que depositou na minha pessoa, assumindo a coautoria desse projeto.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, pelo Broto Social Ecológico, PEM e PSB, a deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores da imprensa, servidores desta casa. Estou hoje aqui nessa tribuna por dois motivos. Um, eu gostaria de fazer um agradecimento ao nosso governador Agnello pela solução que foi dada ao programa de creches das entidades conveniadas. E essa solução, ela perpassou pelo apoio da deputada Arlete Sampaio, pelo seu conhecimento, pela parceria do deputado Vasni, enfim, por todos aqueles que têm compromisso com a realidade, que é a realidade das nossas crianças no Distrito Federal. Então, quero aqui agradecer a sensibilidade do governador Agnello, que tão prontamente atendeu as entidades e deu uma resposta imediata, fazendo com que os anseios e a vontade de trabalhar dessas entidades pudesse realmente ser cumprida. O outro motivo é um motivo, senhores e senhoras deputadas, que me deixa no dia de hoje muito triste. E sei que também as mães, as crianças do Distrito Federal, sobretudo aquelas oriundas das camadas mais pobres da população, que necessitam de creche para a sua educação e para os seus, para que seus pais possam se ocupar da lida diária, de assegurar o sustento e assegurar o sustento de suas famílias. Hoje, como a maioria, já é de conhecimento da maioria, chegou a esta casa o suplemento número 211 do Diário Oficial do Distrito Federal, edição 17/10/2012, o qual traz a publicação da Lei Complementar nº 854/2012, que dispõe sobre a atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT, cujo artigo 5º foi vetado. Imagino eu que esse veto ele tenha sido orientado de forma até equivocada e por pessoas que talvez não saibam a realidade das crianças brasileiras e, principalmente, as dificuldades na vida dessas crianças e não sabe, muitas vezes, o que é não ter onde brincar, o que é não ter um espaço decente e humano para ficar enquanto as suas mães saem para o trabalho. Talvez as pessoas que orientaram esse veto, elas não imaginam o quanto elas contribuíram para que nós ainda venhamos continuar com a realidade que nós hoje temos em relação aos espaços para a construção de creches. Quando a proposta da realização, atualização do PDOT foi aprovada por este plenário, eu estava convalescendo de uma cirurgia. Portanto, não pude fazer presente a esta casa. Mesmo assim, orientei a minha assessoria que elaborasse uma emenda prevendo a criação de terrenos para creche. A emenda foi sugerida por mim, mas assinada por vários outros deputados que me acompanharam. E a quem, a todos, quero neste momento agradecer de coração pelo carinho e o respeito às nossas crianças. A referida emenda foi aprovada com o voto de todos os parlamentares presentes à sessão, mesmo já enfrentando aquela ocasião a oposição da CEDAB. Mas os meus pares, numa demonstração de grandeza de alma, houveram por bem executar o bom senso e aprovaram a emenda, cujo texto foi devidamente incorporado à redação final da proposta de atualização do Plano de Diretor do Distrito Federal. A emenda, senhores e senhoras, incluindo o artigo 5º do PDOT, dizia o seguinte, artigo 5º, os novos núcleos habitacionais a serem implantados após a data da publicação desta lei complementar, deverão contar com unidades imobiliárias destinadas à instalação de creches para atender crianças de 0 a 5 anos de idade. A unidade imobiliária destinada à instalação de creche não poderá ter o seu uso alterado, exceto se criada outra na mesma região administrativa, exigindo-se, para o caso, a realização de audiência pública com a população interessada. O poder público realizará intervenções urbanísticas necessárias e prioritárias nos núcleos habitacionais existentes até a data da publicação desta lei complementar, com vistas à criação de unidades imobiliárias para instalação de creches. Esta emenda, devido à sua relevância social, foi uma das poucas partes da proposta da atualização do PDOT elogiada por especialista e pela mídia, mesmo porque, recentemente, a presidente Dilma Rousseff lançou o programa Brasil Carinhoso, que, entre as suas prioridades, está prevista a construção de creche em várias localidades do Brasil. Só no Distrito Federal, a previsão é que sejam construídos 50. Por isso, eu não posso acreditar que o Brasil Carinhoso da presidente tenha se transformado no Distrito Federal na visão de alguns, e acredito que não é na visão do meu governador, em Brasil rancoroso. O rancor contra as crianças que exigem e merecem proteção do Estado e da sociedade. É verdadeiro o argumento da CEDAB, que está previsto em várias localidades do Distrito Federal, lotes destinados ao uso institucional, aos quais pode ser utilizado para implantação de creches. Esses terrenos realmente existem, mas com base no que está ocorrendo, por exemplo, em Águas Claras, temos muito a temer. Naquela cidade, os imóveis destinados ao uso institucional
está sendo comercializado pela Terracap para a construção de conjuntos comerciais e enormes torres residenciais. Isso ocorreu com o lote 4 da Rua IP Amarelo, com o lote 6 da Rua 14 Sul, os quais consta na minuta da Luoz, encaminhada a esta casa como sendo uso institucional. Não fosse a movimentação da comunidade de Águas Claras, até mesmo o lote destinado ao hospital tinha sido transformado para a construção de apartamentos, salas e lojas comerciais. O terreno chegou a integrar um dos editais de leilão da Terracap. Entendo que terreno para creche deve ter o uso específico, ou seja, para a construção de creche. Nada de uso institucional, que, como dito, pode virar centro comercial, conjunto habitacional e daí por diante. Fala-se há anos que o Brasil é o país do futuro. Isso somente será verdade quando cuidarmos adequadamente de nossas crianças, quando formos capazes de criar lotes para creches e de construí-las, quando a senha especulativa imobiliária deixar de sobrepor os interesses sociais e quando a sensibilidade social fazer parte das características do Estado e da sociedade. Fora isso, não há poder por que falarmos em futuro. Finalizo encaminhando meus nobres pares para que unamos força no sentido de derrubar o veto ao artigo 5º da proposta de atualização do PDT, não para o meu bem ou para o bem dos deputados que assinaram e aprovaram a emenda, mas para o bem das crianças e para o bem do Distrito Federal, para o bem do Brasil. Muito obrigada.
Dando continuidade ao comunicado de líderes, deputado Dr. Charles, Vossa Excelência com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, pessoal que está na galeria aí. Senhor presidente, eu fui procurado pelos meus colegas da saúde que trabalham no laboratório da Policlínica e aqui se encontram, e realmente está acontecendo uma coisa extraordinária mesmo. Extraordinária para o lado ruim que isso pode acometer os nossos colegas. Mas não só os nossos colegas, como também os pacientes que vão lá àquela instituição. Vejam vocês que é um lugar onde atende as pessoas idosas, atende as pessoas com sorologia positiva para HIV, já tem uma interface já com outras instituições, gastou-se um dinheiro enorme e hoje quer pegar todo esse pessoal e levar para o Hospital de Taguatinga. Ora, se já não bastasse que o Hospital de Taguatinga está sobrecarregado, sobremaneira. Então, eu queria levar esse apelo ao nosso secretário Rafael, ao novo diretor, o doutor Otávio, do Hospital de Taguatinga, da regional daquela cidade, para que ele possa repensar essa questão, uma vez que a diretora que nós tínhamos lá realmente é irascível. Não tínhamos condição de um diálogo efetivo. E houve uma mudança para o bem, e nós esperamos que o novo diretor não deixe cometer o que eu chamo de uma atrocidade. Tirar um serviço daquela magnitude, daquele pessoal que tem trabalhado efetivamente ajudando as pessoas para ir ficar num amontoado, num lugar bem pequenininho no HRT, onde todos sofrerão com isso, levando mais gente para adentrar o HRT como se já fora pouco.
Eu peço a parte a Vossa Excelência.
Claro, vai ser um prazer, deputado. Por favor, deputado Chico Vigilante.
Doutor Charles, eu não posso concordar com Vossa Excelência no que diz respeito à doutora Sônia. A doutora Sônia é uma das médicas mais qualificadas dessa cidade, fez um trabalho extraordinário de recuperação da saúde pública em Taguatinga, que estava realmente destruída. Lamento que o governo do Distrito Federal tenha cedido e tirado a doutora Sônia da direção da Regional de Saúde de Taguatinga. Realmente ela estava num processo de melhoria da saúde em Taguatinga, um processo técnico, onde não tinha nenhuma interferência política de quem quer que seja, e estava no caminho certo. E a doutora Sônia tem a inteira solidariedade da nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores. Tanto da minha parte, como do deputado Arleto, deputado Patrício, deputado Chico Leite, deputado Wasni, todos nós estamos solidários com a doutora Sônia e entendemos que foi um erro do governo do Distrito Federal afastar a doutora Sônia da direção da Regional de Saúde de Itaguatinga. É irreparável o trabalho que ela fez pela dignificação da saúde pública naquela cidade. Talvez ela esteja sendo... As coisas que estão sendo ditas é porque ela acabou com o apadreamento, é porque ela acabou com a falta de técnica, é porque ela realmente imprimiu moralidade naquela regional.
O que ela acabou mesmo, deputado, foi com a saúde de Itaguatinga, entendeu? O que ela tem feito ao longo desse tempo é fazer isso. E se Vossa Excelência e os outros são favoráveis, respeito muito. Mas todos, quase todos os servidores do HRT são contrários, realmente... Teve gente que soltou fogos lá, teve gente que soltou porque era realmente um problema para o Hospital de Itaguatinga. Mas eu não estou aqui para falar da doutora Sônia, não, que enquanto profissional é extraordinária, realmente é uma excelente profissional. E aí eu pude trabalhar com ela esse tempo, quando nós estávamos no pronto-socorro de Itaguatinga, eu pude ver a excelência do trabalho dessa médica. Por favor, deputado Olaí.
Deputado, eu gostaria de fazer uma parte a Vossa Excelência em relação à policlínica. Ontem, por volta das 22 horas a 23 horas, eu recebi um telefonema em relação à policlínica. E eu entendo, na minha visão, no meu entendimento, nós não podemos, nós que estamos preocupados com a população do Distrito Federal, nós não podemos fechar uma unidade sequer em qualquer lugar de Brasília, não é porque a política nem quer, não. Em qualquer lugar do Distrito Federal, nós não podemos fechar nenhuma unidade que vem cuidar da saúde pública do Distrito Federal. Se a policlínica faz um serviço que traz o bem da sociedade, é nosso dever, nossa obrigação trabalhar para que ela fique funcionando. E eu entendo que o secretário de saúde, às vezes, não está sabendo a verdadeira informação. Então, é dever nosso, é dever de Vossa Excelência, é dever meu como deputado, a deputada Arlete, que é doutora, que sabe o juramento que tem com a saúde pública, o juramento que tem com a saúde do povo. É nosso dever, de todos nós aqui, conversar com o secretário de saúde para que este posto que cuida das pessoas não se feche. Então, eu estou do lado da policlínica, porque nós sabemos que está do lado do povo.
Muito obrigado.
Só isso.
Deputado. Peço incorporar o discurso de Vossa Excelência ao meu, por favor.
Deputado Charles.
Por favor, deputado Charles, deputado
eu Alete. Gostaria de uma parte depois, Vossa Excelência. Hã? Pedi também, gostaria depois.
Por favor, deputada.
Deputado doutor Charles, eu estou vendo o debate aí e eu quero só fazer uma lembrança, que até eu postei no meu Twitter, virou inclusive matéria. Eu não sei se na gestão de quem que está, de quem que é o padrinho político, de qual partido que está ou que não está. Mas eu acho que a fala de Vossa Excelência é importante, porque eu estive no HRT, esse ano ainda, visitando, fazendo uma visita para um amigo. Uma visita mesmo, informal. Não fui como deputada, não. Não fui como Comissão de Direitos Humanos, não. E eu entrar no hospital, deputada Arlete, dei meu nome, como qualquer pessoa que vai fazer a visita em horário de visita. Quando eu cheguei lá, naquela ala lá que parecia mais um campo de batalha, né? Então, se foi melhorado alguma coisa, eu não sei aonde, porque naquele lugar que eu estava, eu não tinha conseguido ver nenhuma melhoria. Alguém me reconheceu e pediu assim, deputado, eu posso tirar uma foto com a senhora? Eu falei, tudo bem, sem problemas. A pessoa chegou para tirar uma foto e veio um vigilante, me cutucou assim, virou e falou assim, aqui não, ninguém, imprensa, não pode entrar aqui não. Eu falei, senhor, eu não sou da imprensa não, vim fazer uma visita. E continuamos conversando e mais alterado, aquele servidor veio com a ajuda de um outro para me retirar do hospital. E naquele momento, deputado Charles, eu me identifiquei quem eu era. E naquele momento, quando eu me identifiquei, toda a enfermaria que estava lá, como se estivesse num campo de batalha, começaram a gritar. Porque tinha bolsa de urina no chão. Porque aquele paciente que eu fui visitar, fazia 10 dias que ele estava sem tomar banho, porque ele era um paciente grave e não poderia tomar no banho, no único banheiro que era compartilhado por todos. Então, eu gostaria realmente, nessa tarde, de saber aonde que está a melhoria do Hospital de Itaguatinga, porque eu não consegui ver.
Eu realmente como e não fui lá como parlamentar. E eu passo para Vossa Excelência também o relatório do CRM, que também não consegue ver essa melhoria. E aí não é, eu não quero, eu não sei nem o nome de quem está lá. Eu só sei que se esse ano não conseguiu mudar nada, então se está A, se está B, eu acho que o governador tem o direito de tentar mudar até para ter uma melhoria, se esse for o caso. Porque eu não vi, porque eu estou te falando coisas que eu vi, e tem foto postada lá da bolsa de urina caída no chão, um paciente que não tomava banho há 15 dias também, na mesma situação que esse paciente que eu fui visitar. Então, fazer demagogia aqui, protegendo partido A, pessoa A e B, e falar que estava acabado e que melhorou, eu não sei aonde não, deputado.
Obrigado, deputada Celina. Por favor, deputada Arlete.
Por favor. Deputado, doutor Charles. Nós não estamos aqui em julgamento da competência de A, de B, de C, nem se A, B ou C pertence a partido A, partido B, partido C. Nós estamos discutindo a construção do Sistema Único de Saúde no Distrito Federal. Eu era vice-governadora dessa cidade quando nós implantamos a Policlínica de Taguatinga. E hoje eu digo ao senhor que lá se efetua um excelente trabalho voltado para atendimento aos idosos. E como disse o deputado Alei Francisco, eu estou de acordo, nenhum serviço público que funcione tem que mudar as suas atribuições. Portanto, eu me solidarizo com essa reivindicação. E vou comunicar, estava tentando aqui agora falar com o doutor Rafael, não consegui. Mas eu vou conversar com o doutor Rafael, porque eu acho equivocada qualquer mudança que seja na destinação das responsabilidades da Policlínica. Mas também quero dizer que, da mesma forma como a doutora Sônia foi avaliada, e eu discordo da avaliação feita, eu concordo com o que disse o deputado Chico Vigilante, às vezes um gestor ele é mal querido porque ele é duro, porque ele quer botar as coisas para funcionar. Da mesma forma como ela foi avaliada, nós também vamos avaliar o próximo diretor, para que a gente possa objetivar aquilo que é o nosso interesse, que é a construção do Sistema Único de Saúde para todos.
Muito obrigado, deputada Arlete. Eu aqui também não defendo nem o diretor que entrou. Não foi indicação minha, não foi nada. Só quero que essa fala de Vossa Excelência mostre a excelência do trabalho da Policlínica, né? Que nós mantenhamos, como disse o deputado Alaía, que nós não podemos tirar um serviço que está dando certo. Então, eu queria também lembrar, até com Vossa Excelência, nossa líder do governo aqui na casa, sobre aquela questão da comissão que nos procurou, do IPTU, de muitas... Está marcado? Agradeço, porque teve muitas pessoas nos procuraram, porque não conseguem pagar o IPTU, alguns IPTUs atrasados. Então, para ver com a área econômica do governo, como é que pode ser resolvido. E a nossa líder já marcou com a área econômica do governo. Quero agradecer, Vossa Excelência, pessoalmente, iremos lá defender o interesse dessas pessoas. Por último, tem aqui um grande parceiro, um deputado de Itaguaí. Quer falar? Deputado Washington, por favor.
Deputado Charles, perdoe, eu estava falando aqui com o presidente da Terra Cap.
Tem problema, deputado.
Mas eu acho prudente, eu acho salutar o questionamento que Vossa Excelência traz a essa casa. Ouvi aqui a parte do deputado Chico Vilante, líder do governo, a quem eu muito respeito e discordo em parte da parte dele. Eu conheço a doutora Sônia, basicamente, há 20 anos. Participei do encontro de casais com Cristo com ela, no Santuário Perpétuo Socorro. Conheço a sua família. Quando ela assumiu a direção do Hospital Regional de Taguatinga, foi uma das primeiras pessoas que vibrou, se alegrou, fui até ela dar o meu apoio moral, meu apoio cristão. Então, logo assumi na Câmara Legislativa, levei o meu apoio parlamentar. Fui ouvir as demandas e necessidades do Hospital Regional de Taguatinga. Eu tinha um problema de recolhimento de lixo, quer seja interno, quer seja externo. Nós já tínhamos o comando da administração de Taguatinga, tomamos as devidas providências. Coloquei no parte dos meus recursos, emendas parlamentares, parece 2 milhões de reais, para a construção do bloco materno-infantil. Nunca faltei a ela em nenhum apoio. Nunca dirigi a doutora Sônia uma palavra de desagravo ou desrespeito. Até porque não é da minha conduta, não é porque é da minha índole. Mas um belo dia eu me dirigi, assim como a deputada Celina, outros parlamentares, ao Hospital Regional de Taguatinga. Já era presidente da Comissão Educação, Saúde e Cultura. Chegando à portaria principal, apresentei a identidade parlamentar, que tem que ser, ela tem que servir e tem que ser respeitada. E nós não podemos ser barrados em quer seja qualquer espaço público, até porque eu estava no cumprimento e ofício da minha função. Eu ia justamente dialogar com ela uma questão ou demanda do Hospital Regional de Taguatinga. Eu fui barrado pelo servidor, dizendo que eu não tinha autorização a adentrar o hospital pela diretora. Na época, até liguei para o deputado, o presidente Patrício, relatei para essa situação. Simplesmente, eu falei, eu não posso ser barrado. Passei a portaria principal, ele colocou a mão na arma, falou, você vai atirar em mim? Se for atirar, você pode atirar, que eu estou em defesa da sociedade e, principalmente, no cumprimento do meu mandato. Eu falei, não vou atirar, não, mas vou informar toda a segurança da casa e a direção que o senhor está invadindo o hospital. Primeiro, eu não sou bandido. Segundo, eu sou um cidadão que mereço respeito, assim como eu dou o respeito às pessoas. Terceiro, eu estava investido ali no mandato parlamentar e como representante do povo e de uma das principais comissões dessa casa, também que tem feito um excelente trabalho, aqui com a deputada Eliana, deputada Arlésio, deputado Israel Batista, deputado Robério. E eu me senti ferido na minha integridade física, moral e como parlamentar. Nenhuma atitude foi tomada da parte dela, também não fui recebido. Voltei e consegui resolver a situação através da Secretaria de Saúde, através do Delbi, do secretário Rafael. Logo depois, houve uma determinação dentro do Hospital Regional de Taguatinga, que eu estava fazendo política. Política eu faço na rua. Eu não faço política nem dentro da paróquia de São Pedro, que é a minha comunidade. Eu não faço dentro do movimento Pentecoste, tem 1,5 milhão de pessoas. Fazer política dentro de hospital. Hospital, eu vou ali para cobrar os investimentos, procurar fiscalizar esses investimentos, atender a necessidade do povo de Brasília, que merece respeito. Ela proibiu a minha entrada ou de qualquer servidor com crachá do gabinete do deputado Washington Mesquita. Isso é uma situação. Quantas reclamações eu recebi no meu gabinete, quer seja de médico, quer seja de servidor, da conduta autoritária, imponente, eu não sei nem se de uma conduta equilibrada por parte dela. Nunca fiz nada dessa senhora, nunca dirigi a palavra com falta de respeito, entendeu? E quero deixar bem claro aqui que eu não tenho comando sobre o Hospital Regional de Taguatinga. Quem tem o comando é quem tem o poder de publicar no Diário Oficial, que é o governador Aguilera Queiroz. Eu tenho o comando sobre a minha casa e sobre o meu gabinete, e nem sobre a administração regional. Simplesmente foi me consultado, onde eu fiz a indicação. Quem manda lá é o senhor Carlos Alberto Jales. Eu mando o gabinete 3 da Câmara Legislativa e mando na minha casa. Agora, posso dizer para o senhor que estou feliz com a saída dela? Estou. Estou feliz. O povo de Taguatinga está feliz e, principalmente, os servidores do Hospital Regional de Taguatinga estão felizes, porque nunca foram tão desrespeitados de uma forma autoritária, antidemocrática e faltando princípio ético e faltando muita coerência. Sabe por quê? Porque eu sou da base de apoio. Eu quero o bem desse governo. Eu acabei de dar uma entrevista onde eu disse, nós temos feito investimentos pesados. Agora, deputado Arlete, só como líder da bancada, deputado Chico Vigilante, sabe o que falta para o nosso governo? É simplesmente que a Secretaria de Comunicação Social comece a mostrar para a sociedade, para os veículos de comunicação, tudo tem sido investido na área de saúde, outros investimentos a mais pesados pelo governador Guilherme Queiroz. Isso tem que ser mostrado. Isso, infelizmente, na minha concepção, tem sido feito. A questão da farmácia de alto custo. Eu fui lá como presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura e, graças a Deus, se resolveu. Não se resolveu a situação da falta de remédio na sua integralidade, em 100%. Mas já houve um grande avanço. E esse avanço vai ser estendido agora para Sobradinho, Planaltina, para as outras regiões. Dizer que eu pedi a saída, pedi. Porque eu tenho obrigação para com o eleitor de Taguatinga. Foram mais de 7 mil votos nas urnas onde me trouxeram a Câmara Legislativa. Eu tenho uma obrigação para com o povo de Brasília. O que é certo eu vou defender. O que é errado, jamais serei conivente. Não tenho nenhuma situação contra a pessoa dela. Eu estou falando da profissional. Até pelos relatos que Vossa Excelência recebeu, tenho certeza do deputado Benedito, o deputado Olaí também, e chegaram aos nossos ouvidos, chegaram à comissão, chegaram ao meu gabinete. Não tenho nada contra a pessoa dela. Agora, deixando bem claro, eu não tenho comando sobre o Hospital Regional de Taguatinga. O cargo que foi colocado agora, o doutor Otávio, fez um excelente trabalho em Santa Maria, é indicação pessoal do governador Aguinaldo Queiroz, E parabéns ao governador Agnello Queiroz, que fez uma excelente indicação. E o que o doutor Otávio precisar da ação do deputado Washington Mesquita, de uma forma democrática, para que possa dar a dignidade ao povo que vai ao Hospital Regional de Taguatinga, terá da minha parte. Agora sim, agora as emendas parlamentares vão voltar. Agora terá o meu total apoio restrito, até para que os funcionários e servidores possam voltar a sorrir. Muito obrigado pela paz, Vossa Excelência.
Nobre deputado. Deputado Tiago. Cortaram sua voz aí. Eu gostaria aqui, nobre deputado, de dar uma pequena parte. Eu que estou em Taguatinga desde 58. Quando chegamos em Taguatinga, praticamente não tinha nada de unidade de saúde. Depois veio o Hospital São Vicente e depois houve a construção do nosso Hospital Regional, o HRT, e também a Policlínica. Hoje, o Hospital São Vicente é um hospital psiquiátrico e presta um grande serviço à comunidade de Brasília. E a Policlínica também presta. Havia um projeto de transformar a Policlínica no hospital geriátrico. Mas até aquele atendimento que faziam parece que foi tirado das pessoas mais idosas. Então, o que eu acho é o seguinte, eu não quero aqui louvar ou condenar ninguém que é substituído. A doutora Sônia, que eu conheço também há muitos anos, ela prestou muito serviço à nossa cidade, principalmente no banco de leite, que ela então implantou e fez esse trabalho. Mas, e conforme já foi dito pelo deputado, novo deputado Washington Mesquita, também deputado Charlin e outros, infelizmente, o tratamento que estava sendo dado a autoridades e pessoas não era contingente nem de acordo com aquilo que se deve ser tratado no órgão público. E nós ouvimos aqui coisas, e graças a Deus que eu nunca fui barrado, que eu nunca fui lá. Mas acontece o seguinte, é lamentável, eu quero dizer ao nobre deputado Chico Vigilante, que ninguém está aqui contestando a amizade, a capacidade da doutora Sônia. Só que a sua gestão à frente do HRT deixou muito a desejar. Eu espero que o doutor Otávio, que foi nomeado agora pelo governador, tenha uma postura diferente, que seja um gestor de um órgão público e que haja respeito, como disse a deputada Celina Leão, do tratamento. Você tem seus amigos. Muitas das vezes você dirige a um hospital, não como um parlamentar, mas como um amigo, ou até a pessoa até ligado por amizade ou parentesco. E você quer o melhor para ele, se possível. Agora, tem que ser republicano em todos os sentidos. Essa parte desse tratamento, a maneira, não se pode existir. E não podemos politizar a nossa saúde. A saúde é de todos, a saúde é necessária, o tratamento, o respeito tem que ser feito. Nós temos que respeitar os nossos médicos, respeitar o nosso secretário de saúde, mas eu acho que tem que ser uma recíproca. Não pode ser avenida de mão única. Portanto, eu quero parabenizar ao governador Agnello Queiroz por ter substituído a doutora Sônia, e que, sem dúvida nenhuma, para mim, não causou nem tristeza nem alegria. Mas para o povo, principalmente para os servidores do hospital, trouxe muita alegria a substituição dela. Eu quero que essa alegria se transforme na nova gestão em bom serviço prestado à nossa comunidade.
Deputado Charles.
Muito obrigado. Por favor, deputado Eliana.
Se me permite também, eu gostaria de registrar também essa minha indignação com essa com o possível fechamento da Policlínica. Eu acho que nós não podemos ter nenhuma unidade diminuída, mesmo porque laboratório, o que for. Nós não podemos concordar com isso, porque nós já temos uma superlotação nas demais unidades. Então, o que nós temos é que dar e reestruturar cada uma das unidades que nós temos. E eu vou citar um exemplo. Nós tivemos aí a inauguração da UPA do Núcleo Bandeirante, e eu estive lá, e a população estava me reclamando porque ele era atendido no centro de saúde até 24 horas, e parou de ter o atendimento para que a UPA funcionasse. Então, não adianta trocar 6 por meia dúzia. Na saúde, nós precisamos multiplicar isso. E volto também a uma... Eu assisti uma... Assisti não, acho que eu li uma entrevista que o governador esteve no hospital de base, e isso é louvável, a gente espera que ele faça mais isso, porque a figura do comandante do governo, isso impõe um certo respeito, e eu acho que isso vai trazer um benefício. Mas dizer o seguinte, olha, os leitos ali da emergência, e não tem mais aquela ocupação nos corredores, e o atendimento está tudo ok, então eu quero relatar a minha experiência de quinta-feira última. Eu fui ao hospital de base, eram 5 horas da tarde, e encontrei várias pessoas do lado de fora que tinham chegado desde a 1 hora da tarde e não tinham atendimento. Pessoas que eram da ortopedia, pessoas que eram da, principalmente da ortopedia e da oftalmologia. Inclusive pacientes, tinha um senhor de idade com um problema sério, enfim, várias pessoas. E eles estavam desde 1 hora da tarde e queriam uma satisfação e não tinham tido uma satisfação até aquele momento. Eu fui à chefia do plantão e fui saber o que estava acontecendo. E a chefia do plantão me disse o seguinte, olha, nós temos 2 ortopedistas, os 2 estão fazendo um atendimento de emergência em algum lugar. O oftalmologista, só tinha um oftalmologista fazendo um atendimento de emergência em outro lugar. Mas as pessoas foram classificadas, me dizia ela. Porque agora tem aquela classificação, aquela triagem, né, verde, azul, pela ordem. E falou assim, às vezes elas estão esperando muito tempo, porque outros casos mais graves que chegam vão passando na frente. Então é natural que elas esperem muito tempo. Aí eu fui à triagem. Cheguei lá na triagem e perguntei, bom, essas pessoas, qual foi a classificação delas, que elas não sabem a classificação. E a moça me disse, olha, não fiz classificação, porque quando não tem médico, eu não faço a classificação. Então, o vazio no hospital de base hoje se deve porque as pessoas chegam e vão embora, sem atendimento, e não porque estão sendo atendidas. Então, essa estatística, ela está falseada, ela está maculada, porque não está contabilizando as pessoas que estão aguardando e que não conseguem sequer fazer a triagem. E outra coisa que eu estranhei muito é que a moça me mostrou que até às 3 horas da tarde ela tinha feito 250 triagens. E eu fiz um cálculo dos minutos... Se ela não tivesse saído para almoçar, se ela não tivesse ido ao banheiro, se ela tivesse atendido assim, nem atendendo apenas cada pessoa na triagem, que é tirar a pressão, conversar um pouquinho, e com 1 minuto não daria para ter atendido a todas as pessoas que ela notou que fez a triagem. Até levei isso à direção do hospital, que estranhou muito também. Né? Então, eu quero dizer que eu fui muito bem recebida, eu e deputada Celina fomos muito bem recebidas no hospital de base, muito bem recebidas pela assessora de imprensa e pela diretora adjunta, muito bem recebida. Mas eu gostaria de registrar que, pelo menos naquele dia, na quinta-feira, eu posso testemunhar. O atendimento foi de todas as pessoas que procuraram o hospital que conseguiram ser atendidas, porque as não atendidas não foram computadas, voltaram para casa. Voltaram para casa sem atendimento. Então, eu acho que há alguns ajustes que devem ser feitos. Quer dizer, esse é um processo que eu tive a oportunidade de testemunhar e não tem muito tempo, que foi agora na última quinta-feira. É o meu registro. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Mas a gente fica contente. Eu quero agradecer aqui a nossa líder, a líder do governo, e ela quer dar uma resposta positiva. O nosso secretário, eu sabia que ele não devia estar sabendo de uma coisa dessa, porque ele tem conhecimento necessário da importância dessa policlínica. E pediu para avisar vocês que nada disso vai acontecer, que a policlínica não vai deixar de ser policlínico, o laboratório sair de lá. Muito obrigado, minha líder. A senhora é uma médica que nos honra aqui no Distrito Federal, uma sanitarista de muito respeito. Obrigado, doutora Arlete. E, por fim, muito rápido aqui, para terminar, e ali tem o nosso eminente, o nosso colega, nosso nobre colega, o Washington Mesquita, que vai poder me ajudar, porque lá em Taguatinga, na QSA, é muito rápido isso, lá na QSA, os comerciantes empresários nos procuraram, porque fizeram lá, estão fazendo uma reforma, quebraram as calçadas lá, e a gente já vem há um mês e pouco falando, o Jales, que é o prefeito lá, nos recebe com a maior deferência, um excelente administrador, falei com o Washington, também olhou e disse que vai nos ajudar a resolver esse problema, só que hoje, Washington, você não... Calcula o que aconteceu. De manhã, aquele começo que eles tinham feito lá, eles largaram lá para fazer a outra ponta. Então, você imagina essas pessoas que fizeram estoque e que agora precisam vender com a poeira, não consegue ter gente lá. Eu queria que Vossa Excelência, que já falou, e eu sei do compromisso que Vossa Excelência tem com Taguatinga, para nos ajudar a resolver o problema daquele pessoal. Tá bem? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.
Questão obrigado, de deputado Dr. Charles. Questão de ordem, deputado Red Sampaio.
Senhor presidente... Eu gostaria de fazer a Vossa Excelência solicitação com o líder do governo que, e também fazer um apelo aos demais parlamentares para que nós possamos entrar na votação a 3 projetos de suplementação orçamentária que nós precisamos votar hoje e que eu gostaria que fosse, portanto, acrescentado na pauta e pudéssemos submeter à votação, porque alguns deles são fundamentais, inclusive, para o pagamento dos servidores.
Querida deputada Arlete, eu vou solicitar a assessoria de plenário que inclua esta pauta, os projetos solicitados, para que a gente possa consultar os líderes parlamentares e fazermos aí avaliação de votação ou não. Ok?
Eu gostaria de...
Questão de ordem, deputada Eliana?
Sim, questão de ordem. Eu gostaria de registrar que não ficou acertado que nós votaríamos os créditos hoje. Ficou acertado que nós votaríamos projetos de parlamentares. Se for projeto para pagamento de servidor... Aí eu pediria à nobre líder que encaminhasse para a gente para que nós pudéssemos fazer o encaminhamento dessa votação, porque nós não queremos atrapalhar pagamento de servidor. E também saber que dia que é o pagamento do servidor, porque se não for realizado nos próximos 5 dias, pode ser votado na terça-feira. É esse encaminhamento. Mas o que ficou tirado do encaminhamento é que nós votaríamos aquela pauta de ontem, que hoje seria pauta de parlamentares. Além disso... Eu ainda não pude exercer o meu direito de fala, a deputada Celina também não, não sei se outros têm alguma coisa mais para falar, e, portanto, essa é a posição do PSD.
Ok, deputada Helena Pedrosa. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Só para corrigir, deputada Helena Pedrosa, ontem, no Colégio de Líderes, nós acertamos que votaríamos o crédito para os servidores, que é o projeto 1197, e não tinha sido votado naquele momento porque precisava passar pela COEF, que foi feito ontem. E esse outro projeto das emendas parlamentares também é fundamental que a gente vote hoje para poder dar possibilidade até de aplicação das emendas. Então, eu pediria ao senhor presidente para que pudesse submeter a votação, porque ainda temos quórum nessa tarde.
Deputada Arlete, até porque os projetos foram lidos no dia de ontem, foram votados hoje de manhã, eu não estava presente, não pude estar presente à votação. E que, portanto, eu estou falando, se for projeto de pagamento de servidor e se for realmente urgente, nós vamos fazê-lo. Mas não ficou acertado que nós faríamos, porque nós ficamos de ver os projetos para poder decidir se entrariam na pauta.
Olha só, deputado Rony, quer falar, questão Jorge, Vossa Excelência?
Eu queria só lembrar a deputada Eliana que quando ela ponderou isso, não passou na COEF ainda, mas se passar de manhã, a gente votaria à tarde. Isso foi dito.
Foi na verdade, o 1197, ele foi... Não foi concordado por mim. Quer dizer, foi uma posição sua, da deputada Arlete, não foi a posição do PSD.
Bom, tudo bem.
Nós fizemos uma reunião ontem, discutimos, chegamos a uma pauta, chegamos a encaminhar mesmo a possibilidade de votação desse projeto hoje, que hoje a COEF, inclusive, se reuniu e fez a avaliação dos projetos de aprovação para que eles pudessem vir na tarde de hoje para serem apreciados, ok?
Só que para dizer que os projetos foram apresentados no dia 9 e no dia 17. Então, portanto, não foi ontem, quer dizer, apenas houve um atraso porque precisava de algumas correções no projeto para que a COEF pudesse apreciá-los.
Ok. Só para... Deputada Arlete, o 1197 é crédito de pagamento de servidor? 1197, pagamento de servidor.
E 1180, emenda de parlamentar.
O 1180 é o que tem emenda de parlamentares.
Oh, pelo amor de Deus, deixa isso passar. Porque...
Ok. Comunicado de líderes parlamentares. Então, vou dar encerrado o comunicado de líderes para que a gente possa consultar os parlamentares no comunicado de parlamentares, ok? Então, dou por encerrado o comunicado de líderes. Comunicado de parlamentares. Quais os parlamentares que querem fazer uso da palavra?
Eu.
Deputado Vasni, deputada Celina, deputada Eliana, os três deputados, ok? Então, deputado Vasni de Rui, Vossa Excelência, com a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero trazer ao plenário desta casa um registro de uma matéria que trouxe-nos já várias iniciativas junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, como também a visita em loco. Trata-se de cinco condomínios horizontais, na quadra, na QN114 de Samambaia. São 5 condomínios que são lindeiros à linha do metrô, que foram licitados pela Terracap, foi devidamente construído com alvará e com as autorizações da administração na época, e que posteriormente foi arguído a ilegalidade das construções. Hoje residem aproximadamente 250 famílias nesses 3 conjuntos, eu diria. É um conjunto modelado na forma de um condomínio, deputado Rony, que é o nosso colega especialista na área urbana, e que nós, então, levamos à Secretaria da Habitação esse tema para que pudesse nos dar um tratamento de equacionamento quanto à solução urbanística para o setor. Ela não configura no formato de um conjunto, mas, na realidade, a forma pela qual se deu a construção, ela foi plenamente autorizada pelo poder público. Eu digo pela Terracap, quando vendeu o imóvel, pela administração, quando concedeu o alvará, e que, portanto, a população que hoje está sendo notificada pela AGFIS não procede. Portanto, é necessário que o poder público, as autoridades, o parlamento local intervenha no sentido de apontar para uma solução urbanística para o setor. E, felizmente, estamos concluindo os debates da LUOS, que pretendemos trazer ao plenário desta casa em breve e, consequentemente, equacionar. Mas, para isso, é necessário que a Procuradoria, que já encaminhou um parecer de demolição dos imóveis, possa entender esse momento e ajudar no equacionamento para o conjunto de 250 famílias que reside hoje naquelas comunidades. No sábado passado, estivemos presentes numa grande reunião da comunidade, bastante participativa, ocasião pela qual a própria administração se fez presente para ajudar a construir. E é importante destacar que essa reunião ocorreu após um debate preliminar realizado na SEDAB com a presença dos representantes da comunidade. Portanto, eu trago este registro aqui e quero ainda, deputado Chico Vigilante, destacar a audiência pública que nós estamos preparando, já aprovada, eu e a deputada Arlete, na cidade de São Sebastião, para tratar da regularização dos imóveis. São essas as considerações que eu gostaria de fazer na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Vasco de Rui, dando continuidade ao comunicado de parlamentares. Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer a palavra? Ok, então Vossa Excelência quer falar por 5 minutos.
Senhor presidente, prezados colegas, todos presentes aqui nessa sessão, primeiramente eu queria dizer que nós concordamos de votar o PL 1180/2012 e o PL 1197/2012, que diz respeito a pessoal, né? Agora, eu gostaria de pedir o encaminhamento para que, como já eram projetos parlamentares, e eu não tenho projeto quase nenhum aprovado, que pudesse votar antes os projetos aí de minha autoria. Não sei se tem outros parlamentares que estão na mesma situação, se quiserem fazer o mesmo pedido. Mas a minha fala hoje, como parlamentar, eu quero chamar a atenção a um crédito que está aqui na casa. Especialmente a deputada Arlete e deputado Vasni, eu quero dizer o que me chamou a atenção. Na lei orçamentária de 2012, nós temos lá como unidade de beneficiários do passe estudantil 150 mil estudantes e do passe livre de pessoas com necessidade 50 mil. No entanto, nós temos até agora gastos cerca de 48 milhões com o passe estudantil, que são 150 mil, pelo menos é o que está na lei orçamentária, e temos 61 milhões agora, se for aprovado esse crédito, 176 mais 15 milhões para 50 mil. Tem alguma coisa errada nessa conta? Tem alguma coisa... Você tem o triplo de beneficiários e gastando menos do que as pessoas com deficiência. Por outro lado, nós temos uma lei em vigor que trata desses dois benefícios, que diz que o DF Trans tem que publicar na sua página, no seu site, o relatório, que deve dizer, que deve ser ter comprovação também por mês dos passes dos beneficiários, efetivamente, das viagens efetivamente praticadas. Não tem nada disso. Você olha e não tem nada disso. A lei vem sendo descumprida desde sempre. Não se cumpre a lei. Então, você não pode até fazer uma votação aqui nessa casa baseado no que está na lei, naquelas informações que a lei exige que esteja ali, não para a nossa votação, mas para consulta popular de todos os dias. Não tem. Ninguém lhe dá uma informação. É zero de informação. A lei está sendo descumprida, eu chamo a atenção. Nós temos até a semana que vem. Peço à nossa líder do governo que busque as informações e que, mais ainda, faça cumprir a lei. Se tem informação, por que não está no site? Por que está descumprindo a lei? Né? Então, é essa a minha fala de hoje, chamando a atenção para esse um ponto muito importante da nossa responsabilidade na votação. Porque, se eu busco a informação que está prevista numa lei e eu não a encontro, que o projeto chega e é votado a toque de caixa na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e agora nós podemos ter essa perspectiva de votá-lo sem que nós sabemos aquilo que nós estamos fazendo, é muito grave, porque os números, pelo menos os poucos números que nos balizam uma análise, não nos levam à conclusão de que realmente esse valor é necessário. Muito obrigada.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, deputada Eliana. Questão de ordem, deputado Vasco de Rui.
Senhor presidente, eu gostaria de registrar no plenário dessa casa que no dia de ontem foi aprovado um requerimento da minha autoria que pede um debate e uma fiscalização sobre as gratuidades. Infelizmente, o requerimento é de 2011, mas somente ontem que foi aprovado o requerimento na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Infelizmente, esses atrasos também se dão em função da delonga do processo legislativo da nossa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Alaí Francisco.
Senhor presidente, só para fazer a questão de ordem, para que o acordo de líderes seja cumprido e que a gente comece a votar os projetos de deputados e, por último, votar os créditos. a minha questão de ordem, presidente, foi para que o senhor assumisse o compromisso da reunião de líderes, que hoje nós votaríamos em primeiro lugar os projetos dos deputados e, pelo final da sessão, os projetos do executivo.
Mais algum deputado quer fazer... deputado Serena Leão, Vossa Excelência com a palavra. 5 minutos. Eu estou aqui à disposição para votar, como eu fiquei ontem. Então, enquanto tiver cor aqui, eu sozinho não voto. Mas se tiver 13 deputados, eu voto do executivo, de parlamentar, veto o que tiver para votar, sem nenhuma dificuldade. Deputado Serena Leão, Vossa Excelência com a palavra.
Senhor presidente, antes de entrar aqui na minha fala de hoje, eu só queria fazer um registro. Eu fui na rodoferroviária, deputado Vasni, fazer uma filmagem com uma mãe. A Comissão de Direitos Humanos reencontrou a mãe de um rapaz que fez o pedido à comissão, que fazia 29 anos que ela não tinha contato. E nós viabilizamos o encontro dessa mãe, desse rapaz. E a gente chegar, deputado Rony, quando nós chegamos na rodoferroviária, nós fomos abordados por um vigilante também, que colocou que a Rede Record, deputado, não poderia entrar lá. Eu acho muito engraçado isso. Como que a Rede Record, outras emissoras podem? Né? Então, assim, além de ser preconceituoso, foi algo assim tão descabido que nós não cumprimos o que o vigilante falou. Nós entramos, até porque não tinha nada que... iria infringir, era um espaço público. E aí o vigilante me deu um número do Rio de Janeiro, deputado Benedito, para mim ligar, para me falar com a gestora que cuidava daquele local, que estava no Rio de Janeiro. Não tinha uma pessoa responsável. E eu tinha que ligar no Rio de Janeiro para tentar conseguir autorização para ter a filmagem. É brincadeira uma coisa dessa, é uma falta de preparo, né? Tanto das pessoas que estão sendo treinadas aí, tanto do servidor público que não respeita os parlamentares aí no cumprimento das suas funções, uma rodoferroviária que é pública, que todo mundo entra e sai. Então, eu queria fazer meu registro antes de começar a minha fala aqui, que é mais de indignação. Senhor presidente, o que me traz à tribuna dessa tarde é algo que realmente eu fiquei muito preocupada, doutor Michel, porque o Tribunal de Contas emitiu um alerta que o governo do Distrito Federal não cumpriu o gasto mínimo com a educação. E aqui, senhores, senhoras, parlamentares, eu quero relembrar as muitas vezes que o Partido dos Trabalhadores subiu às tribunas para reclamar da falta de investimento na educação. E das muitas vezes que essa categoria se mobilizou em favor do Partido dos Trabalhadores. E é tão gritante o que está acontecendo hoje no Distrito Federal, deputado Dr. Michel, que no primeiro semestre desse ano, no primeiro trimestre, foi investido menos de 12%. Faltou 12%. E o Tribunal de Contas, naquele momento, emitiu um alerta. O que a Secretaria de Educação deveria fazer naquele momento? Não, vamos adequar. Mas no segundo trimestre, aumentou para 14%. E é algo impressionante. Porque como é que nós vamos falar em país do futuro sem este governo investir o mínimo em educação? É para reflexão mesmo, nós temos que parar para pensar. Como é que nós vamos mudar o nosso país, como é que nós vamos mudar a nossa nação sem um investimento mínimo, obrigatório em educação?
o alerta do Tribunal de Contas, ela realmente nos faz refletir. Você sabe por quê, deputada Eliana? É uma classe que sempre acreditou nesse governo, os professores, e que sempre foi muito criticada, outros governos, agora não conseguiam investir o mínimo, o mínimo. Eu acho que nós temos que sim fazer uma reflexão. Nós não vamos mudar essa nação se a gente não tiver um investimento, não só o mínimo, mas um investimento médio, um investimento máximo em educação. A gente fala, fala, fala de educação, mas nós não damos conta de fazer o dever de casa. A gente falar de educação de boca para fora, a gente falar que a gente valoriza o professor de boca para fora, a gente não conseguir investir em educação, é como a gente realmente ter uma ideologia que só fica no papel. A ideologia, ela tem que virar prática. A ideologia tem que virar ação. Porque as palavras vão, mas os exemplos arrastam. Eu acho que é muito importante a gente pontuar essa falta de investimento. É um alerta, não só... não só para os parlamentares, mas para a sociedade como um todo. Fica aqui o meu registro e a minha indignação sobre a questão dos professores.
Obrigado, deputada Serena Leão. Então, dou para o cerrado o comunicado de parlamentares. Entramos na ordem do dia. Nós fizemos um acordo do Colégio de Líderes e conversamos com os deputados para que a gente pudesse entrar nas votações. Primeiro nos projetos parlamentares, depois nos projetos do Executivo. Nós temos um acordo para a votação de dois projetos do Executivo. Ok? É o PL 1197-2012 e o 1203. É isso, deputada Arlete.
Dá antes que termine o quórum, se possível.
Senhor presidente, de acordo com a reunião de líderes de terça-feira, estou pedindo que vote os dois projetos meus que estão aí, que inclusive eu estou em muita defasagem, não sou só eu, mas me incluo na lista dos deputados que estão aí com projetos.
Ok, nós temos inclusive o acordo que nós vamos votar de projetos parlamentares hoje no primeiro turno, dos que estiverem em plenário. Ok? A deputada Eliane e o deputado Chico Vigilante têm menos, mas nós vamos votar dos deputados que estão em plenário. Deputado que não estiver em plenário não vai ter projeto votado. Ok? O projeto... Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens números 1 a 70 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da pauta e itens extra pauta incluído da ordem do dia.
Extra pauta, os dois projetos.
É só os dois.
Tá.
Consulta, havendo acordo, solicita ao secretário que proceda a leitura do primeiro item, no item de número 71. 72. 72, desculpa. Vamos iniciar pelo item de número 72. Nós temos veto até o número 70, 71 é um pelo, nós estamos pulando, estamos entrando no número 72. Deputado Roberto não se encontra, então vamos para o item de número 74. 74, 72, 73, deputado Roberto Negreiros. Não se encontra em plenário. Deputado Israel está em licença acatada pela mesa diretora, então nós votamos no primeiro turno, damos sequência. Solicito deputado Olaí Francisco, faz chamado o item de número 74. Questão de ordem, deputado... Ailton Gomes.
O senhor presidente, gostaria que fosse incluído aí na pauta de votação um requerimento 1870 de minha autoria.
Ok, acato a questão de ordem, Vossa Excelência, solicito a assessoria que faça a inclusão. Pelo não, nós vamos votar só, pelo nós não vamos votar, não tem acordo. Nós vamos votar projetos de deputados, aqui os PLs de deputados, e os dois projetos do Executivo. O projeto de Fitrans, inclusive, eu só vou votar depois que o secretário, o diretor do DEFTRANS, Campanella, encaminhar para a Câmara todas as planilhas que a gente possa avaliar. Eu não tenho segurança, inclusive, de fazer a votação desse projeto em plenário hoje. Enquanto não receber as planilhas, eu não tenho condição de fazer a votação desse projeto. Ok? Então, solicito deputado Alair Francisco, faz chamado item de número 74.
Item 74, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 816/2012, do deputado professor Israel Batista, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o Governo do Distrito Federal e da Terra CAP publicarem na internet, em tempo real, todos os pagamentos e despesas relacionadas às obras, compras e serviços relacionados à Copa das Confederações FIFA de 2013 e da Copa do Mundo FIFA de 2014.
Projeto em tramitação concluído. Em discussão, projeto de lei número 816 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Parlamentares concordam, permanentes comitantes, quanto a se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco, faz chamado item de número 75.
Item 75. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 289 de 2011, da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre o oferecimento de curso livre de prevenção ao uso de crack e outras drogas aos professores da rede oficial de ensino do Distrito Federal.
Observando aqui, para a gente poder equilibrar, ok? O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 289 de 2011, em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, também como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco, faz chamada do item de número 76.
Item 76, discussão e votação no primeiro turno do projeto de lei 786 de 2012, do deputado Joey Valo, que estabelece diretrizes para a implantação do programa distrital de envelhecimento ativo, o âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Projeto em tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 786 de 2012, em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco, faz chamado de item número 77.
Item 77. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 593 de 2011. Do deputado Chico Leite, que
esse, regulamenta... Esse item tem que ser alternado em função do deputado Chico Leite não se encontra em plenário. Nem o 77, nem o 78, ok? Então, solicito a Vossa Excelência, faça chamado item de número 79.
Item 79, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1085 de 2008, da deputada Jaqueline Roriz, que classifica a visão monocular com deficiência visual no âmbito do Distrito Federal.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei 1085 de 2008. Em primeiro turno, havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco, faz chamado de número 80.
Item 80. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 137 de 2011, do deputado Osho Mesquita, que torna obrigatória a publicação na internet de todos os programas sociais do Distrito Federal, bem como os critérios de concessão e as pessoas atendidas.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 137 de 2011, em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação, passando pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em plenário com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco, faz chamado do item de número 81.
Item 81, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 723 de 2011, da deputada Liliane Roriz, que dispõe sobre a obrigatoriedade do agendamento de cirurgia eletivas dentro do prazo de validade dos exames pré-operatórios no âmbito da rede pública de saúde, na forma específica.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 723 de 2011, em primeiro turno. Não havendo quem discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Alair Francisco, faz chamado item de número 82.
Item 82, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 549 de 2011, do deputado Alair Francisco, que dispõe sobre a fixação de práticas informativas em áreas de grande potencial turístico e de circulação de pessoas, contendo a mensagem: não doe moeda nos sinais de trânsito, não estimule o trabalho infantil.
O projeto teve tramitação concluída. Em discussão.
8-2.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista que eu não tive ainda nenhum projeto aprovado nesse segundo semestre,
Eu peço a Vossa Excelência a inclusão na pauta do dia de hoje do PL 638 de 2011.
Ok, a carta de questão de ordem, Vossa Excelência solicita o seu vídeo plenário que possa fazer a inclusão extra pauta. Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu também gostaria de pedir a inclusão do meu PL 458 de 2011.
Ok, vou acatar a questão de ordem de Vossa Excelência, incluir isso na pauta, mas não
759 de 2012.
Ok, acata a questão de ordem de Vossa Excelência, solicito o vídeo plenário coloque isso na pauta, mas não posso garantir a votação no dia de hoje. O do deputado Chico Vigilante e deputada Helena Pedrosa, a situação é que os dois se encontram com o menor número de projetos aprovados em plenário. E nós estamos fazendo aqui uma fórmula para que todos os parlamentares tenham o mesmo número de projetos aprovados, para que nenhum tenha um número maior do que outro deputado.
Só para relembrar,
então eu vou incluir aqui.
Não, só para relembrar que eu também não tive, senhor presidente, nenhum projeto aprovado no segundo semestre.
Vossa Excelência não teve nenhum projeto, como eu não tive e nenhum deputado teve. Mas nós temos uma planilha da votação desde 2011 até agora. Então todos os projetos vão ter o mesmo tratamento, ok? Então vai ser incluído e nós vamos votar de uma forma que todos os parlamentares tenham o mesmo tratamento. Tratamento justo. A justiça é sempre difícil de fazer, mas ela será feita. Ok? Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado próximo. Desculpa. O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 549 de 2011. Em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, para ministros como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado item de número 84. 8.4. É que o 8.3, deputado Elton Luiz, não se encontra em plenário.
Item 8.4. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 9.920 de 2012, da deputada Helena Pedrosa, que altera a lei 13.55 de 30 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime de substituição tributária relativa ao Imposto sobre Serviço, ISS.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 920 de 2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamado item de número 85.
Item 85. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 419 de 2011, da deputada Helena Pedrosa, que altera o artigo 1º da lei 3731 de 30 de dezembro de 2005, que concede redução da base de cálculo de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, incidente na prestação de serviço que específica.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 419 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que foram favoráveis votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Laí Francisco faça chamados parlamentares para a votação. Deputada Celina, Vossa Excelência entendeu então a questão que eu coloquei aqui, né? É só uma questão de tratamento isonômico, ok? Tá? Não deu.
Presidente, só para um rápido registro. Hoje, na Comissão de Economia, na Comissão de Meio Ambiente, nós tivemos um projeto de resolução de autoria do deputado Michel, que incorpora a Câmara na agenda ambiental, que eu gostaria de registrar os meus cumprimentos ao autor da proposição, que tem uma marca que ajuda muito essa casa no seu processo de recuperação.
Obrigado. Ok, obrigado, deputado Ozzy Giori. Solicito deputado Alaí Francisco faça chamados parlamentares para a votação. São necessários 16 votos, sim, para a sua aprovação, ok? Em processo de votação. Preciso de 16 votos favoráveis para a aprovação, ok?
Deputada Jaciel Maia. Deputada Jaciel Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Michel. Deputada Helena Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Deputado Joey Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Deputado Olaís, sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Nemer. Deputado Osto Mesquita.
Sim.
Deputado Vazinho de Roure.
Sim.
Deputado Elton Luiz. Deputado Patrício. Deputado Patrício.
Sim.
Deputado Rony.
Sim.
O projeto teve 17 votos sim e 7 ausências. Então, o projeto foi aprovado em primeiro turno. Solicito o deputado Olaí Francisco que faça a chamada do próximo item de pauta. Antes, porém, só para esclarecer ao plenário, o projeto do deputado Chico Vigilante, que não teve a tramitação concluída porque não passou no CJ, o deputado Chico Vigilante só teve um projeto aprovado no semestre desse ano. Um projeto. Então, é essa a equação que a gente está tentando fazer aqui para equilibrar em todos os parlamentares. Ok, deputado Chico Vigilante? Solicito, deputado Olaí Francisco, faça chamada do próximo item de pauta.
Item 8.6, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 406 de 2011 do deputado Dr. Michel, que cria programa Viver em Casa no âmbito das unidades de terapia intensiva, UTI, dos hospitais públicos do Distrito Federal e da outras providências.
É 8.6? O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 406 de 2011, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, deputado Aí Francisco, faça chamado do próximo item de pauta.
Uma questão de ordem,
deputada Liliana Pedrosa.
Eu gostaria de pedir, para ver se os colegas poderiam concordar também, porque o deputado Chico Vigilante tem um projeto só, mas a deputada Celina só tem três. E também tem uma certa defasagem. Então, eu perguntaria se nós não poderíamos correr esse com...
Não, na verdade, a deputada não tem só três. Eu tenho uma tabela aqui.
Ah, então tá bom.
Ok? E, inclusive, é desse primeiro semestre só. Nem está do ano passado. Nós vamos votar o deputado, não no dia de hoje.
Obrigado.
Não foi incluído na ordem do dia, mas não no dia de hoje, ok?
Posso fazer a leitura do próximo item?
Ok, faça a leitura do próximo item, por favor, deputado Lai Francisco.
Item 8.7, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 793 de 2012 do deputado Evandro Garla, que institui a semana da valorização da pessoa idosa no calendário oficial do Distrito Federal.
Projeto teve tramitação concluída. Discussão do projeto de lei número 793 de 2012 em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação, votando pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lai Francisco faz chamado o próximo item de pauta.
Item 8.8, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 595 de 2011 do deputado Adiacir Almar, que inclui a festa religiosa e cultural Lavagem do Acarajé da Iaiá no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 595 de 2011, em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os parlamentares contrários concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lai Francisco faça chamado o próximo item de pauta.
Item 8.9, discussão e votação no primeiro turno do projeto de lei 344 de 2011, do deputado Cláudio Abrantes, que dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de balanças públicas em feiras livres do Distrito Federal.
O projeto teve a tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 344 de 2011. Em primeiro turno, não havendo que discutir em processo de votação, votando pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Lai Francisco faça chamado do próximo item de pauta.
Cidadão honorário, presidente. Discussão e votação em primeiro turno do PL 638 de 2011, que prorroga o prazo do constante do artigo 28 da Lei 4257, de 2 de novembro de 2008. Que estabelece critérios de utilização de áreas públicas do Distrito Federal por mobiliários urbanos do tipo quiosque e trailer para o exercício das atividades econômicas e das outras providências. Autor do projeto, o nobre deputado Chico Vigilante.
Ok, o projeto falta o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Solicito o deputado Alain Francisco que possa proferir parecer pela CCJ.
Senhor presidente, o projeto de lei, o PL 638 de 2011, ele é admissível pela comissão, pela CCJ.
Ok, discussão parecida da CCJ. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Consulta aos líderes. Consulta os líderes se há acordo para votar os projetos de decreto legislativo que concedem título de cidadão honorário da pauta em bloco, com exceção do item... Ok, havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos próximos itens para a votação nominal em bloco.
Item 90, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 125 de 2012 do deputado Jorge Valdo, que concede ao título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Ademar Kiyotoshichi Sato. Item 91, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 116 de 2012 do deputado Roberto Negredos, que concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Maria do Carmo Manfredini. Item 92, discussão e votação em turno único, do projeto de decreto legislativo 111 de 2012, do deputado Evandro Gallagher, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao excelentíssimo senhor Marco Antônio Pereira. Item 9.3, discussão e votação em turno 1 do projeto de decreto legislativo 118 de 2012, do deputado Benedito Domingos, que concede ao título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Sobrinho Barros. Item 9.4, discussão e votação em turno 1 do projeto de decreto legislativo 138 de 2012, do deputado Benedito Domingos, que concede ao título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Carlos Antônio Santiago. Item 9.5, discussão e votação em turno único. Senhor presidente, apenas até o item...
Ok, em discussão. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares foram favoráveis, votam sim, os contrários votam não. Solicito o deputado Alair Francisco, faça chamados parlamentares para a votação.
Deputada Graciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Dr. Charles, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joey Valle, ausente. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olair, sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Professor Israel. Deputado Roberto Negreiros. Deputado Rony Neymer, sim. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Amigo Vazni de Roure, sim. Deputado Wellington Luiz. Deputado Presidente Patrício, sim.
Com 18 votos sim, 6 ausências, os projetos são aprovados em turno único.
Questão de ordem,
questão de ordem, deputado Alair Francisco.
Solicito a dispensa do intertício e dê polida e redação aprovada.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, reduz o intertício, dou polida e aprovada as redações finais. Retificação. Projeto de lei 419 de 2012... onde se leu a aprovação com 17 votos sim e 7 ausências, na verdade foram 18 votos sim e 6 ausências. Então fica feita a retificação. 18 votos sim e 6 ausências. Consulta os líderes se há acordo para votar os requerimentos em bloco, com exceção dos itens número 100 e 101. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Item 95, discussão e votação em turno 1 do requerimento 18.45 de 2012 da deputada Alete Sampaio e outros, que requer a realização de audiência pública para debater a regularização fundiária e urbanística de São Sebastião, região administrativa, Raia 14. Item 96, discussão e votação em turno 1 do requerimento 18.49 de 2012 do deputado professor Israel Batista, que requer realização de audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 29 de outubro, às 15 horas, no plenário da Câmara Legislativa DF, para debater sobre a prática do skate, patins e bike no DF e apresentar a Federação do Skate do DF, FSKTDF. Item 9.7, discussão e votação em turno único do requerimento 1851 de 2012, do deputado professor Israel Batista, que requer realização de audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia 5 de novembro, às 19 horas, no plenário da CLDF, para debater sobre a importância dos Centros Interescolares de Línguas, CILS, para o Distrito Federal. Item 9.8, discussão e votação em turno único, requerimento número 300 de 2011, do deputado Vazinho de Roura e outros, que requer constituição da Comissão Especial para a Defesa de Passe Livre Estudantil no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Item 9.9, discussão e votação em turno único, requerimento 1861 de 2012, da deputada Eliana Pedrosa, que requer realização de audiência pública no dia 23 de outubro, de 2012, para debater sobre a nomeação de secretários escolares, monitores, professores e técnicos da Secretaria de Educação, bem como melhoria nas respectivas carreiras. Discussão e votação em turno único do requerimento de número 1870 de 2012, de autoria do deputado Ailton Gomes, requer realização de sessão solene em homenagem ao Colégio Militar de Brasília, CMB, pelo primeiro lugar no ranking do Distrito Federal no ensino fundamental do Índice de Desenvolvimento da Educação, BASD, IDEB, 2012.
Ok, em discussão. Os requerimentos e moções. Não havendo que querer discutir em processo de votação. A votação será pelo processo nominal, em função que uma audiência será realizada fora da Câmara Legislativa, ok? Então, solicito o deputado Olay Francisco faça chamados parlamentares para a votação. Os que votarem sim são favoráveis, os contrários votam não.
Deputada Jaciel Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olaís, sim. Deputado Paulo Roriz. Professor Israel, deputado professor Israel, deputado Robério, deputado Ronen, sim. Deputado Austin Mesquita, sim. Deputado Vasni de Roure, deputado Vasni, sim. Deputado Wellington Luiz.
Com 18 votos sim e 6 ausências, ficam aprovados em turno único os requerimentos e moções. Ok, os requerimentos.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu só gostaria de pontuar aqui hoje, porque Vossa Excelência falou que eu tive, né, 5, está aí na tabela, eu realmente tive 5 projetos nossos aprovados. e dos quais, o ano passado, dois deles, presidente, ficou sem...
Só quero, inclusive, fazer o registro na data de hoje, que dos meus 5 projetos que foram tramitados aqui na Câmara, 2 deles que foram sancionados pelo governador saíram sem o meu nome, que após a gente oficializar aqui na Câmara, a Câmara notificou e saiu hoje no Diário Oficial, foi, né, uma retificação, inclusive, sem, não tem nem assinatura de ninguém a retificação e nem a republicação da lei. Há uma simples retificação para falar que as duas leis são nossas. As outras 3 leis, senhor presidente, foram todas vetadas, e a última, só para registro, senhor presidente, né, da questão de mérito e tudo, a última lei minha, inclusive, senhor presidente, que falava sobre a data dos concursos, ela foi vetada pelo governador, que fez uma lei idêntica à minha, agora, posterior à minha, e sancionou e aprovou, onde que ele não permite... no mesmo dia, de ter concurso no mesmo dia. Então, é só para fazer uma reflexão e agradecer, inclusive, a essa casa aqui que pediu a retificação das únicas leis minhas que haviam sido aprovadas, que é do IPVA e a lei do transporte escolar, que, inclusive, estavam sem o meu nome, senhor presidente.
Deputada Serena Leão, obrigado pelo registro de Vossa Excelência. Eu, inclusive, assinei o ofício ao governador para que fosse feita a retificação e publicação da autoria de Vossa Excelência nos 2 projetos. Cumpri um dever de justiça e vou continuar cumprindo. Eu sei que é difícil. E vou suportar todo o constrangimento do plenário sem nenhum problema. Os deputados vão ter o mesmo número de projetos aprovados. Nós fizemos um acordo nessa legislatura, no dia 1º de janeiro de 2011, de tudo nessa casa ser igual. Nós conseguimos, inclusive, dividir todos os cargos nessa casa com igualdade para os 24 parlamentares. O que nunca tinha acontecido no tempo de existência dessa casa, onde o presidente, inclusive, ficava com 15, 20 cargos. Então, hoje, todos os deputados, independente de quem é o menos votado ou o mais votado, ou de qualquer sigla partidária, são todos tratados com igualdade. Eu sei que nem sempre a igualdade é fácil de se acatar, mas nós vamos tentar continuar. Eu sei que Vossa Excelência, com o senso de justiça que tem, com a transparência que tem, e com a defesa que faz, inclusive, que todas as pessoas tenham essa justiça, vai ser compreensível por ter 5 projetos aprovados agora, já com a autoria republicada, e vai esperar que os parlamentares também tenham a mesma quantidade de Vossa Excelência. O projeto de Vossa Excelência, inclusive, foi incluído na ordem do dia. Na próxima sessão, claro, que tiver votação, com certeza será votado. E Vossa Excelência passará para 6 projetos. Vossa Excelência, inclusive, pode ajudar os parlamentares que não têm os projetos aprovados em número suficiente. Nós temos uma gama de parlamentares, eu inclusive, que não tenho nenhum projeto na hora do dia. Porque tem deputado presidente de comissão que não inclui na hora do dia projetos de alguns deputados. Então, se incluir os projetos, como fizeram no primeiro semestre no ano passado, se votarem os projetos, tiverem a tramitação em todas as comissões com a sua aprovação, virão a plenário e serão aprovados e acatados pela maioria do plenário, como nós fizemos desde o ano de 2011.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, Vossa Excelência.
Eu só quero isonomia igual a Vossa Excelência, que já tem 7, eu só tenho 5, senhor presidente.
É isso que eu estou aguardando. Quando Vossa Excelência chegar perto dos 7, eu também vou acatar. Não posso deixar um ter mais. Por isso que no meu não tem nenhum para ser votado, deputada. Se tivesse, eu estava pedindo para votar, e além de votar, eu pediria ao líder do meu bloco, pediria a um deputado amigo meu, mas eu não faço isso nem vou fazer, até que os demais também tenham projetos do mesmo número que o meu dos demais, ok? Então, eu solicito... Vou convocar a sessão extraordinária para que a gente possa votar os projetos parlamentares aprovados em primeiro turno, em segundo turno, e possamos também votar os projetos do Executivo em segundo turno. Antes, porém, é claro, nós vamos apreciar os 2 projetos do Executivo em primeiro turno nessa sessão ordinária, ok? Solicito, deputado Lai Francisco, que faça a chamada do primeiro item extra pauta.
Item 1 da extra pauta, discussão e votação no primeiro turno em regime de urgência do projeto de lei número 1197/2012 do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 136.786.979, senhor presidente.
O projeto teve a tramitação concluída. Foram apresentadas uma emenda de plenário. A COF deverá se manifestar sobre a emenda. Solicito, deputada Gaciel Maia, que possa proferir parecer sobre a emenda em plenário.
Senhor presidente, estando o projeto devidamente instruído nos termos da lei orgânica, do regimento interno, e tendo também passado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e a emenda apresentada é apenas de ajuste, Eu opino favoravelmente à sua aprovação.
Ok, obrigado, deputado Garcel. Mais discussão parecida, COF. Também queria discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 15 senhores e senhores parlamentares. Em discussão, o projeto de lei número 1197/2012, em primeiro turno. Não havendo que queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhores e senhores parlamentares. Solicito o deputado Laí Francisco faça a chamada do próximo item extra pauta.
Item 2, extra pauta, discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 1203/2012, do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor R$60 milhões.
O projeto tem tramitação concluída. Em discussão, o projeto de lei número 1203/2012, em primeiro turno. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
O que nós acertamos, deputado Patrício, é que votaríamos hoje o PL 1197, que acabamos de votar, e o PL 1204, que...
Esse?
1204. Sim, é do...
Assim,
1180, exatamente.
1180. O 1180 que é de pessoal, de servidores.
Não,
1197 pessoal.
1197 é de servidores. 1197
servidores e 1180 que tem emendas parlamentares.
Emendas parlamentares.
Ok, retificando. Então, é o projeto de lei número 1180, que vai ser lido pelo deputado Alair Francisco.
Ok.
De ordem, deputada Helena Pedrosa.
Não, exatamente isso. Foi o acordo.
Solicito, deputado Laí Francisco, faça a chamada do PL de número 1180.
Discussão e votação em primeiro turno de regime de urgência do projeto de lei 1180/2012 do Poder Executivo que abre crédito suplementar à lei orçamentária no Distrito Federal no valor de R$200 mil, senhor presidente.
Obrigado, deputado Laí Francisco. Projeto, Laí Francisco. O projeto teve a tramitação concluída. Foram apresentadas 10 emendas de plenário. Solicito à COF que deverá se manifestar sobre as emendas. Deputado Vazinho de Rouri, Vossa Excelência é o relator do projeto. Pode proferir parecer pela COF?
Parecer da Comissão de Economia e Orçamento ao PL 1180, que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$200 mil. Autor, Poder Executivo, relator, deputado Asni de Roure. Senhor presidente, peço autorização para ir ao voto do relator.
Vossa Excelência pode direto ao voto.
Nos termos do inciso 2º. A linha B do artigo 64 do Regimento Interno dessa Casa, compete à COF analisar a admissibilidade quanto à adequação orçamentária e financeira das proposições apresentadas e emitir parecer acerca de créditos adicionais. Dessa forma, somos pela admissibilidade e aprovação das emendas de plenário ao projeto 1180 nos seguintes termos. Emenda número 1, de autoria da emenda número 1 e 2, deputada Arlete Sampaio, estão aprovadas. Emenda número 3, de autoria do deputado Asni de Rouri, está aprovada. Emenda número 4, 5, da deputada Liliane Roriz estão aprovadas. Emenda número 6, 7, 8, 9, da deputada Celina Leão, estão aprovadas. E a emenda de número 10, de autoria do deputado Wellington Luiz, também está aprovada. Esse é o nosso parecer, senhor presidente.
Obrigado, deputado Vazir de Rui. Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer da COF com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 1180 de 2012. Não havendo quem discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Vou convocar a sessão extraordinária para que nós possamos, então, votar os projetos parlamentares em segundo turno e também os dois projetos executivos em segundo turno, ok? Declaro encerrada a presente sessão ordinária.